2019, da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, passemos ao expediente do Executivo. Solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações de vereadores.
Expediente do Executivo. Ofício número 2 de 2019, subscrito pelo coordenador e agente fiscal de postura Ricardo Marcon, vereadora Cátia Guaratá, em resposta à indicação 255 de 2019, informando que foi realizada vistorias no imóvel denunciado e efetuado áudio de infração multa, número 3184 de 2019. Ofício 03 de 2019, subscrito pelo coordenador e agente fiscal de postura Ricardo Marcon, a vereadora Cátia Goiatá, em resposta à indicação 274 de 2019, informando que foi realizada vistoria no imóvel denunciado e efetuado auto de infração multa números 3202 de 2019 3203 de 2019. Ofício subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, em resposta ao requerimento 61 de 2019, no qual presta informações sobre o projeto de lei número 14 de 2019, que promove modificações na lei municipal 4026 de 2 de abril de 2008, que criou a premiação por própria produtividade na área de atendimento da arrecadação dívida ativa e valor agregado fiscal, PPADV, e da outras providências. Ofício subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, vereador Antônio Carlos da Silva, em resposta à indicação 288 de 2019, informando que a sugestão já foram repassadas à coordenadora do PROCON municipal, que irá realizar a reunião com as empresas envolvidas, a fim de viabilizar um acordo para a melhoria dos sinais de celular e internet em bairros específicos. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 452 de 2019 ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marcos Florencio, em resposta à indicação 308 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, informando que já providenciaram, junto ao setor de compras, a aquisição de um dispensador de senhas, com senhas diferenciais para atendimento geral e preferencial. Ofício Gabinete Vice-Prefeito 452 de 2019 ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marcos Florencio, em resposta à indicação 302 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Antônio Carlos da Silva, encaminhando impressão de e-mail enviado à empresa Vagalume e respectiva resposta. Gabinete Vice-Prefeito 457 de 2019 ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marcos Florencio, em resposta ao requerimento 60 de 2019, de autoria do vereador Edson Leles, enviando demonstrativos da dívida flutuante consolidada do município de Alfenas. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 458 de 2019 ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marcos Florencio, em resposta ao requerimento 55 de 2019, de autoria do vereador Edson Leles, informando os valores arrecadados pelo município com multas de trânsito nos anos 2017, 2018 e 2019, até 31/5/2019. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 459 de 2019 ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marcos Florencio, em resposta às indicações 291 e 293 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, informando que foram encaminhados ao setor de fiscalização e posturas através da CI 61 de 2019, em 31/5/2019, para adoção das medidas cabíveis para resolução dos problemas em questão. E em resposta à indicação 292 de 2019, solicitando limpeza da Academia ao Ar Livre, localizada na rua Alferes Domingos Vieira e Silva, no bairro Jardim Aeroporto, foi devidamente executado na data de 5/6/2019. Ofício do Gabinete de Vice-Prefeito 471 de 2019 ao Presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta às indicações 253 e 295 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, informando que a limpeza do terreno localizado na rua Geraldo Thiers Vieira, em frente ao Hotel São Lucas, bairro Jardim São Lucas, bem como da área atrás da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, Campus Pinheirinho, foi devidamente executada. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 472 de 2019 ao Presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação número 263 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Cersetti, informando que a limpeza das calçadas da rua Adolfo Eng, nas proximidades dos números 44 e 38 do bairro Jardim Tropical, foi devidamente executada. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 473 de 2019 ao Presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta às indicações 297 e 301 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, informando que foram encaminhados ao setor de fiscalização de posturas através da CI 82 de 2019 em 3 de 6 de 2019 para adoção das medidas cabíveis para a resolução dos problemas em questão. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 474 de 2019 ao Presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao ofício 28 de 2019 de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, informando que os serviços solicitados foram devidamente executados. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 475 de 2019 ao Presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao ofício 182 de 2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, informando que providências foram tomadas em relação ao lote situado na rua José Aires Amorelli, em frente ao número 192, residencial Vista Alegre, foi devidamente executada. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 318 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, colocar novas lâmpadas nos postes de iluminação pública, bem como reforçar a pintura dos redutores de velocidade localizado na Avenida Lincoln Vestim da Silveira, no trecho compreendido entre os números 3003 ao 6038, entre os bairros Chapada e Jardim Primavera. Indicação 323 de 2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, que através do setor de fiscalização de posturas sejam notificados os proprietários para tomarem providências em relação aos lotes da rua José Aires Amorelli, em frente ao número 192 e em todo o bairro residencial Vista Alegre. Indicação 324 de 2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, realizar a conclusão do asfaltamento da Alameda das Perobas no Jardim Primavera. Indicação 325 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, providenciar o restante da limpeza da escola Ismael Brasil Correia. Indicação 326 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar a sinalização de trânsito adequada no cruzamento da Avenida Lincoln Vestim da Silveira com a Rua General Carneiro. Indicação 327 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, designar varredores ao bairro Jardim Aeroporto. Indicação 328 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a limpeza do bairro Vista Alegre, nas imediações da Escola Polivalente, na área verde localizada na rua João Fonseca. Indicação 329 de 2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, realizar a limpeza e reparos da rua Saulo Prado Leite. Indicação 330 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a operação Tapa Buracos no bairro Jardim Aeroporto, na rua Professor Aristides de Souza, próximo ao número 571, no local da foto anexo. Indicação 331 de 2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, passar a máquina niveladora na estrada rural que dá acesso ao bairro rural Baguari e que seja feita um poção no local próximo às terras Vicente Barão, para amenizar as enxurradas que acabam com a estrada em época de chuva.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Valdemilson Gustavo Bassotto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todos os presentes. Aqueles também que nos assistem. através das redes sociais. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de pedir à casa, eu acho que outros vereadores também vão acompanhar esse pedido, a moção de pesar ao professor Messias Simão Telesesque. Mais alguém, João Carlos Tercetti?
O Valdemir, eu gostaria de acompanhar, porque o professor Messias, e a gente, quantas e quantas vezes, entrevistando ele na rádio, ele tinha o carinho de falar sobre a política, propriamente dito, era realmente um idealista, principalmente do PCdoB. Então, eu gostaria de acompanhar nessa homenagem.
Certinho. O professor Messias foi uma pessoa realmente muito importante dentro da nossa cidade, contribuiu bastante, foi um voluntário nos projetos que a gente executou na ONG Fermento na Massa, através do cursinho do padre, foi um dos primeiros voluntários, um grande professor de história, né, sempre disponível a ajudar e realmente merece a nossa homenagem. Senhor presidente, além disso, também gostaria de parabenizar a prefeitura pela reforma do PSF lá do bairro Serrinha. Então, Túlio aí, o pessoal da saúde. Faz tempo que nós estamos pedindo isso, desde a gestão passada, nós já fizemos uma solicitação, eu devo ter feito uns 4 requerimentos, umas 5 indicações desse pedido aí. Então, a gente está satisfeito de estar atendendo aquela comunidade, como as comunidades rurais, todas elas precisam de bom atendimento. Então, agradeço ao pessoal da saúde por esse atendimento aí ao PCF do bairro Serrinho. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Edson Lemos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, por presente, na presença do nosso amigo João Lino, né, nosso bairro, na pracinha, Alexandre, o Chicão, o Braz, Carlos Miguel e Holanda. Cumprimento a todos. Eu queria fazer uma moção de pesar ao senhor Antônio Ribeiro da Costa. Senhor presidente, eu venho falando aqui desde o ano passado, cobrando balancete, cobrando com relação à dívida da prefeitura, que tinha gastado mais que se devia. E realmente nós ainda não conseguimos, eu venho fazendo requerimento um atrás do outro, eu não consegui chegar à real dívida da prefeitura. Entendeu? Os requerimentos vêm pela metade, esse que eu pedi da dívida flutuante, veio até 2018, a dívida flutuante, ela equivale a um ano, né? Depois de um ano ela é fundada, então vem sempre faltando, sempre a gente não tem a informação. O nobre vereador Flauzino já pediu aqui várias vezes, por requerimento também, e nunca, não sei se chegou para você, Flauzino, a resposta. Né? Então a gente não sabe a atual situação da Prefeitura de Alfenas. Mas a gente tem visto comentários que a Prefeitura, que eu sempre falo aqui, está quebrada. E agora eu vou afirmar que está quebrada. Vocês que provam o contrário, que ela não está. Porque eu tenho feito requerimento, vocês não respondem. Então eu vou bater categoricamente que ela está quebrada e espero que vocês me provem que não. Porque a situação, a gente vê falando que não tem até os fornecedores de Alfenas, ninguém vende nada para a prefeitura, ninguém quer vender uma bala para a prefeitura, porque medo de não receber, né? Então, eu acho que nós, vereadores, como fiscais da lei, nós teríamos que ter essa informação. Então, é uma vergonha. Eu, como vereador, eu não sei a real situação da prefeitura de Alfenas. Porque quando se vem, fala que tem dinheiro, que está sobrando, isso e aquilo. Mas o que a gente vê na prática, que não está. Porque se tivesse, provavelmente teria pagado a antecipação do 13º aos funcionários públicos de Alfenas, que já estava contando com o dinheiro. Né? Não é obrigação da prefeitura pagar adiantado, eu sei, mas os funcionários estavam esperando o dinheiro. Então, espero que, no mais breve possível, que adiante esse dinheiro para os funcionários, porque a situação está preta. Só isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Dá uma boa noite especial ao meu amigo Iago, Mesete, a Yolanda, o Badu, o Carlos Miguel aí que está aqui. Valdeci, o Claudinho, que está pleiteando um terreno da prefeitura, né, Claudinho? Danilo, Chicão, o Chorão, o Braz, secretário de obras, e a todos presentes, uma boa noite. Primeiro, passando para agradecer a secretária de meio ambiente, né, que está fazendo um belo trabalho, atendendo a população muito bem, fazendo os trabalhos das escolas, na presença aí do Sidney, agradecer a todos de lá, e pedir, Sidney, ver se tem como fazer um mutirão para fazer uma limpeza do Jardim São Carlos, principalmente no Corre do Panto, né, Braz? A população reivindica muito. E também, deixar de parabenizar, né, quem teve no título Semana da Batata. Doutor Batata, aí um grande título aí para a pessoa muito simpática, o Chicão da Emater, onde muitas personalidades da política de Alfenas fizeram presente. Uma grande festa. Parabéns, doutor.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão aqui presentes, a vereadora Cátia, ao público, à imprensa em geral. Senhor presidente, eu quero aqui entrar com o senhor aqui e falando, viu, Dominguinhos? Eu quero que você volte para lá. Não sou eu que vou impedir de você voltar para lá, entendeu? Porque eu acho que aí de costa, meio desajeitado. Gostaria se o senhor Dominguinho quer voltar, mudou com o padre Vladimilson, então não sou eu que estou impedindo de você voltar para lá, para o seu lugarzinho, tá? Só deixo claro isso, que as pessoas estão falando que sou eu, não tem nada disso. Com relação à prefeitura de Alfenas, me aponta uma prefeitura no interior do Brasil que esteja redonda, saudável, com dinheiro sobrando. Eu só quero isso. Você conseguiu apontar uma prefeitura no Brasil que esteja sobrando dinheiro e que esteja com a sua situação financeira saudável, aí eu vou dar uma palmatória. O Edson disse bem, Edson, que o 13º, o pessoal está reclamando, mas não é obrigação da prefeitura antecipar. Contar, está redondo, o dinheiro está sobrando, aí sim. A gente tem que fazer das tripas coração. Pode falar,
quero só uma paga. Só lembrando que o Estado deve para a Prefeitura de Alfenas quase 52 milhões.
E não,
né,
paga, né?
Então isso aí já é uma...
Do governo
não
passado.
Não só para Alfenas, mas Minas inteiro.
É bom a gente frisar que é do governo passado, do Pimentel, né? O Otaís pegou agora que ele está tentando colocar a casa em ordem.
Mas não tem isso não, porque ele sabia disso.
A outra reclamação, senhor presidente, que eu quero fazer é com relação ali a governador Valadares e a Machado de Assis, Dominguinhos. A prefeitura tem que fazer uma intervenção rapidinha ali, logo. É uma reclamação constante dessa casa. Eu fui, dei a seta, entendo, quase arrancaram, quase me atropelaram. E o movimento lá, o horário de pico lá, é realmente super perigoso ali na governador Valadares, no cruzamento dele com a Machado de Assis. Aquele local tem que se tomar uma providência rápido, porque senão nós estaremos aqui chorando lágrimas de alguém ou algumas pessoas poderem entrarem aí em fatalidade, porque não é fácil, o movimento lá é triste. Eu não sei se fecha, se a solução seria fechar aquele canteiro, deixar o cidadão ir lá e voltar, não usar aquele pedaço, se seria o viável, uma rotatória, né? Uma rotatória bem feita, uma rotatória realmente com segurança, principalmente. Então, tem que se realmente tomar cuidado com aquele pedaço, governador Valadares e Machado de Assis, que lá a coisa não está fácil. Sexta-feira próxima passada, o Brasil saiu para as ruas, principalmente nas grandes capitais, para manifestar contra, né, a tão sonhada reforma da Previdência. É bom deixar bem claro aqui que eu não sou contra a reforma da Previdência, desde que ela seja para todos, não tenha privilégios. Por que é só o trabalhador que tem que pagar a reforma? Por que é só o trabalhador que dá o que fazer para ter o arroz, o feijão dentro de casa, para pagar o aluguel, tem que pagar a reforma? Por quê? Eu sou a favor da reforma para todos, para igualdade para todos, aí sim. É só isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Novos colegas vereadores, boa noite. Hoje, saudar todos os colegas, na pessoa do Wagner Tarciso, saudar o público presente, muitas pessoas conhecidas, amigas, mas que a gente cumprimentou, tem a Rogério, o famoso Rogério Chorão, flamenguista, novo membro do PSB, seja bem-vindo. Ao Lobinho, gente boa também, flamenguista. Ao Carlos Miguel, ao Braz, à Yolanda, ao Andrade, meu amigo de muitos anos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar o Carlinho. Sexta-feira, né, Carlinho? Na honraria. Você usou umas palavras muito, muito, muito bacana, muito forte. Inclusive ficou marcada pelo beijo na testa que você deu no S, né? Marquinho Público. Né? E eu, verdade, lá ele levantou, foi lá e deu um beijo na testa do S. Mas isso aí para saudar, porque realmente sexta-feira, né, Edinho? Juntou muita pessoa que talvez a gente não vai ter essa oportunidade, né? O Deus não chamar a gente, o Carlinho usou a palavra quatro ex-prefeitos aqui, ex-vereadores,
né?
Ex-presidente de Câmara.
A lenda, né?
A lenda, o S. Você usou uma palavra muito bacana. Deputado federal, né? Quer dizer, teve muito bom, conseguiu lotado, ainda teve que juntar a cadeira para tudo quanto é lado. E eu gostaria de agradecer aos presentes, aos demais vereadores. Eu gostaria de ser incluído, viu, padre, na moção aí pro Messias, um grande ativista, uma pessoa muito dedicada à causa trabalhista. Inclusive, na minha primeira eleição, eu rendi agradecimento a ele, porque o PSB, viu, Dominguinho, nós fizemos coligação com o PCdoB na época, e ajudou a minha reeleger. Isso aí, eu tenho essa gratidão com ele. Viu, Guim, eu gostaria, eu estou com dois requerimentos, rapaz, um já faz muito tempo que não foi respondido, e o último agora, todos os dois endereçados à Superintendência de Trânsito, um aqui, 34/2019, protocolado dia 4 de abril, né, inclusive você pode ficar até com essa cópia aí, mas eu já passei até pro Patrick. Patrick, acabou a vontade dele, vamos ver se o nosso secretário, o superintendente de trânsito, acorda. Eu estou aqui com uma pesquisa que eu fiz, até o Guinha coautor junto com a gente, lá a respeito da Silviano Brandão, a gente fazer uma única, né, desde lá da São Vicente, pelo menos até perto do campo do Fenense. E dentro dessa demanda lá que o superintendente não enxerga, é o cruzamento da Silviano Brandão com a João de Camargo, um absurdo aquele par ali. Viu, senhor presidente? Então, também, nas redes sociais, lá o pessoal lá do Pomar Urbano, viu, Flauzino, cramando demais da conta que a sujeira lá do show está até hoje lá, não foi tomada providência, não foi limpo, não foi nada, e a gente aqui, eu como presidente da casa, todos os vereadores têm essa atenção. A própria casa, né, fez uma, votou, né, o título de cidadão de honra ao mérito ao Luiz Fernando Godoy, né, quer dizer, houve um reconhecimento aqui da casa e infelizmente o setor competente não toma atitude. Eu tenho uma resposta aqui de uma indicação. Tomara que dê certo, né? Ela trata lá na Alameda das Acácias, no número 53, lá no Jardim Primavera, na divisa lá com a Vista Grande. Tem uma torre lá de, eu não sei de qual empresa que é. Eu sugeri para a prefeitura fazer contato com todas as empresas, que existe, né, um pool, né, de várias empresas se juntar numa só torre. Todo mundo instala a sua torre celular, internet, né? E sugerir isso lá, a prefeitura falou que vai reunir, então que seja bom, né? Inclusive, quem quer investir aí, tem um bom local, faz-se a torre, né, e aluga para as empresas. Dizem que está girando em torno de R$ 8.000 por mês o aluguel para cada empresa. Então, se conseguir para umas duas, três empresas lá, que seja menos valor, mas é um bom investimento. E, senhor presidente, eu tenho sido abordado aí por cidadãos aí, a respeito de uma matéria que eu pus aí de um trecho aí de uma rua. Eu só quero dizer que eu não sinto intimidado, certo? Eu já tinha feito essa publicação em redes sociais antes. Existe o problema, certo? Chegou-se até o empresário que está instalando lá, aí veio me cobrar que falar para ele. Então, se o Araponga for do meio... Então, viu, Araponga? Leva o recado para esse empresário que eu não me, né, eu não me sinto intimidado, não. Certo? E aceito qualquer parada. E se for do meio da Casa Legislativa, nem vou chamar de Araponga. Vou chamar de X9. Leva, viu, X9? Lá para o empresário. Lá fala que eu estou fazendo a minha função, certo? Se todo mundo for ficar com raivinho de mim, beicinho, uai, aí não vai, né? Eu sou contra o aluguel ali da Secretaria de Saúde. Fui contra a doação de terreno lá para a escola no fundo lá. Foi dono da mãe, aí amanhã eu não posso sair na rua, né? É empresário fazendo beicinho para mim, mandando recado, certo? Eu não vou me intimidar, tá? É até bom que toque o assunto para frente. É um local de grande visão, certo? Politicamente, publicidade vai ser um show, tá? Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente. Cara, colega vereadora, vereadora Cátia, público aqui presente, e também os dois assistentes de plenário aqui, a gente não lembra deles, mas toda segunda-feira prestando serviço a essa casa aqui. Primeiramente, senhor presidente, que o novo vereador João Carlos Tercete falou aí, nós, o secretário e você, entrou no entendimento, fizemos as trocas aqui com o padre Denilson, vereador padre Denilson, acertamos os ponteiros, e já não estou mais com as costas viradas para o público. Eu gosto de falar e virar para o público. E depois, senhor presidente, também, a fala do vereador Edson, sempre preocupa a gente, porque setembro, outubro, novembro são os meses mais difíceis de entrar em postos na prefeitura. Então tem que ter muito cuidado, porque senão depois o prefeito não cumpre com a folha. Essa é a realidade. Porque já não está cumprindo com os fornecedores, com a folha muito menos. Então, com aquele velho ditado, devagar com a dor, que o santo é de barro. Essa é a realidade. E também, senhor presidente, eu gostaria até de fazer um comentário aqui sobre o problema lá da... Já foi dito para o vereador, não tenho lembrança qual é o vereador que fez há muito tempo um serviço lá no Baguari, me parece que foi feito pelo vereador Tadeu, pedindo que passasse a máquina na estrada do Baguari e fizesse expulsão, que lá não tem condições de trafegar carros. E nem pessoas a pé, está difícil. E até hoje não fez. Então, quando eu falo sobre o problema que está acontecendo, as demoras que tem, a demora que está para fazer o serviço que tem. E eu chamei o secretário aqui essa noite, ele pediu para o ofício aí, que pediu o prazo, né? E está dentro do regimento, nós temos que aceitar. Até eu gostaria que a fotógrafa dessa casa mostrasse, que eu queria apenas só mostrar para o secretário, que nós temos aqui indicações, ofício, que faz, as demoras que tem, que eles fazem, que não faz demora, ela venceu o mandato de 4 anos, não faz o serviço. Essa é a realidade. E eu falo, quando falo de buraco de asfalto, é só há tempo que tem esses buracos prontos. Não está chovendo mais e os buracos estão aí. Entendeu? A situação que está. Então, é isso aí que eu fiz o ofício, chamando o secretário aqui. Não é nada demais, só que explicação dele, falar quanto tempo vai demorar, quando vai fazer. Agora ele já começou a fazer o serviço, que saiu para atender a população. Ele começou a fazer um serviço aqui na Jovino, Fernando de Sala, olha como é a situação aqui está. Começou em frente à Caixa Econômica Federal, ali, ó, esse buraco ali, além de caminhão não virar ali, o que acontece? Volta de ré, bate na obra da esquina. Até que me disseram que essa obra é minha, não é minha não, é de um rapaz aí, até um empresário. Bate lá nessa obra, vai de encontro também com a parede da caixa, já me pediram para me trocar, fazer serviço a tempo, fazer o ofício, fazer indicações, fazer agora que estão fazendo isso aí. Resolveram fazer depois que eu chamei o secretário aqui. Mas tem dois pontos na avenida ali que vai fazer, ao lado do mercado do Pinheiro, de uma esquina e na outra, onde vira caminhões muito grandes, não está tendo condições de fazer essas viradas ali. Então é isso aí que eu chamei o secretário aqui, nada mais para me dar a explicação e para o povo e para aquelas pessoas que moram ali ao lado, mais próximo da avenida, e as pessoas também ali da Caixa e desse prédio está sendo construído, porque não foi feito ainda esse serviço. Agora resolveu fazer, aí quando o secretário vem aqui, vai dar a explicação dele, está tudo bem entendido, a gente quer isso aí, quer que resolva os problemas da nossa cidade. É isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público presente, companheiros aí da servidores municipais, autoridades, imprensa e aqueles que nos assistem em casa. Boa noite. Senhor presidente, eu queria pedir aí o encaminhamento de uma moção de pesar à família do garoto Davidson Albuquerque Risse. É o nosso colega da escola, professor Viana, que faleceu a semana passada. Então, gostaria de encaminhar essa moção à família do Davidson. E também reforçar até a questão do vereador Edson, né? Que realmente essa questão do financeiro do município de Alfenas nos preocupa realmente. Né? Embora a gente não vai também querer jogar a responsabilidade toda em cima do prefeito, que o Estado é o maior responsável a essa altura do campeonato por tudo que a gente está passando, né? O Estado de Minas Gerais todo, é mais de 50 milhões de dívidas, né? Com certeza uma hora o município ia sentir, não ia aguentar mesmo, né? Arcar com as suas despesas e as despesas que tem que ser também de responsabilidade do Estado. Então agora a gente está sentindo esse reflexo, né? Mas precisa se ter aí por parte do prefeito também, né, o máximo de responsabilidade possível para que não venha acontecer situações piores, porque já vem, né, acontecendo. Inclusive fui abastecer, né, a moto de serviço para poder fazer o trabalho, patrulhamento normal de rotina, não consegui abastecer. Está suspenso o abastecimento, não sei se os senhores vereadores já têm conhecimento, mas está suspenso o abastecimento. A princípio, pelo que eu me informei, apenas a Secretaria de Saúde, né, está autorizado a abastecer. E eu posso falar porque eu fui ao posto de gasolina para abastecer e não consegui abastecer. Inclusive, encostei hoje a moto lá na guarda, a partir de amanhã eu não consigo mais rodar nela, porque não consigo abastecer, tá certo? Então, eu tenho que estar trazendo aos senhores essa situação, né, e ver também qual que é a medida que o executivo vai tomar em cima disso, né. Eu, até o vereador João Carlos Tercetti hoje parece que entrou em contato com a secretária, né, de Fazenda, realmente está sem pagamento, né, foi isso que ela afirmou. Então, a população de Alfenas, lógico, às vezes vai nos cobrar, eu, pelo menos, se eu for cobrado, eu já estou explicando por que, e às vezes eu não consegui ir até determinado local para poder estar atendendo, porque a moto não tem condições de rodar, porque não tem combustível, tá certo? No mais, é só isso, vou aguardar a vinda do secretário para a gente conversar mais. Obrigado.
Passa a palavra a vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, boa noite, senhoras e senhores aqui presentes e aqueles que nos acompanham em casa ou no trabalho pela internet. Caro presidente, eu gostaria inicialmente de fazer aqui solicitar uma moção de pesar pelo falecimento da queridíssima Hélia Garcia, né? Eu só soube do seu falecimento hoje, agora eram umas 7 horas da noite, o que me deixou ainda mais sentida, né? Porque não pude assim então despedi-la, despedir pela última vez, né, da querida Hélia. A Hélia era uma senhorinha muito simpática, mãe do Emerson Garcia, irmã da Laide, que teve a vida inteira um salão de cabeleireiro, né, manicure e pedicure, aqui no centro da nossa cidade. Então eu deixo aqui o meu abraço e o meu profundo sentimento para toda a família, para o Emerson, seu irmão, a Flávia, sua esposa, para todo mundo. Senhor presidente, foi protocolado por mim, através de ofício, uma solicitação para que nós, da mesa diretora, pudéssemos vir a iniciar as discussões em relação às emendas impositivas. Acho que na nossa cidade, a nossa Câmara, essa casa legislativa, que é uma casa séria, não pode deixar de discutir coisas que estão acontecendo no país inteiro, né? Então, as emendas impositivas, ela é uma, eu tenho total convicção que é uma previsão de recurso para projetos dos vereadores em relação à cidade, né? Uma maneira justa, transparente, de fazer com que os vereadores sejam tratados todos por igual, né? Independente de ser base, independente de ser oposição. Então, eu vou insistir, presidente, para que essa reunião possa ser feita e assim a gente possa levar ao conhecimento dos nossos nobres vereadores o que é, o que significa e para que serve. Eu queria aproveitar a presença do servidor Danilo, da Secretaria de Habitação. Na pessoa dele, gostaria de agradecer também o atendimento e o tratamento que tive na Secretaria de Habitação, viu, Danilo? Foi um tratamento com clareza, transparência, e é isso que a gente quer, né? É isso que a gente espera de todos os servidores. Então, você leve o meu agradecimento também para a Débora, para a Daniela, para o Giovanni, tá bom? Estive também na Secretaria de Ação Social, fui lá resolver umas questões, fui muito bem atendida pela servidora Juliane também. Então, a gente precisa comentar as coisas boas quando elas acontecem. Um outro assunto, senhor presidente, é em relação, eu recebi um áudio, um áudio da secretária de educação, né, e nesse áudio, esse áudio foi enviado para um grupo de professores, né, da rede pública, da rede municipal. E nesse áudio, a secretária estava lá esclarecendo para esse grupo de professores a questão do pagamento ou não da primeira parcela do 13º. Então, lá nesse áudio, a secretária afirma, né, que o sonho, tanto da Secretaria de Educação quanto do próprio prefeito, é que pagasse a primeira parcela do 13º agora em julho, né, mas que no momento, devido às condições financeiras vindas de uma menor arrecadação do município e principalmente pela falta de repasses atrasados, essa primeira parcela não seria paga nem em julho, nem em junho, nem em julho, né, mas que a meta seria pagar até o mês de novembro. Então, vamos lá, é preciso fazer algumas observações sobre essa conversa e sobre esse esclarecimento que foi dado a todos. Primeiro, se a arrecadação municipal diminuiu no ano de 2019, então, a meu ver, é mais um motivo para que haja economia, mais um motivo para que o Poder Executivo aperte os cintos, né, fazendo contenção dos desperdícios, né, e dar prioridade às coisas mais importantes. Por exemplo, ninguém vai fazer economia com medicação, com material escolar, com alimentação escolar, né? Mas fazer economia com shows, é uma coisa totalmente plausível, inclusive indicada, né? Basta lembrar que no ano passado foram gastos mais de 1 milhão em relação às comemorações do aniversário da nossa cidade, que deve ser comemorado quando há recursos para isso. Então, shows da praça podem ser repensados, né? Isso não é prioridade para o povo de Alfenas. Festa é muito bom, não sou contra, muito pelo contrário, gosto muito, mas existem prioridades. Então, se os recursos do município caíram no ano de 2019, é mais um motivo para que haja economia. A segunda observação, eu tenho aqui em minhas mãos, tive a oportunidade de conferir, quando foi dito que os repasses do governo federal não estão sendo feitos. Aí é um equívoco por parte da secretária. Os repasses do governo federal estão sendo feitos, eu estou aqui com todas as contas, inclusive no que diz respeito à educação, tanto ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, tanto em relação ao plano de alimentação, né, escolar, e o mais importante, tanto em relação ao plano do pagamento da QESE, que é a verba da qual se paga o salário educação, né? Esse é o repasse aos estados e municípios pelo governo federal. Então, está tudo em dia. Alfenas recebeu todos os pagamentos em dia. Eu tenho aqui a documentação, quem quiser pode vir. Fiz uma tabelinha. Realmente, em 2019, na arrecadação municipal, é verdade, sim, que houve uma diminuição, né? Mas é aquilo que eu disse. Se diminuiu a verba do município dos impostos, né? Porque o IPTU aumentou, né? Então pode ser que até por isso muitas pessoas deixaram de pagar. Mas o fato é que eu fiz as contas, separei numa tabelinha de 2014 até 2019. Creio que o prefeito precisa, como disse aqui o vereador Edson, como já diz há muito tempo, eu e o vereador Dominguinhos, o dinheiro público, ele tem limites, ele tem fim. Se não é aquele dinheiro, babau, né? E considero também o que o nobre vereador meu colega disse, que muitas prefeituras estão quebradas, estão mesmo. Mas eu queria perguntar para vocês, qual foi a prefeitura ou quais as prefeituras que receberam 25 milhões de uma indenização como a nossa cidade recebeu, né? Que foi a indenização em relação à Copasa. Então, creio eu que o fato das outras prefeituras estarem em maiores dificuldades financeiras não diz a respeito à nossa cidade, porque nós tivemos dinheiro extra, que não estava planejado para nada. E gostaria, inclusive, de parabenizar a secretária, porque pelo menos é a primeira vez, me desculpem se isso já aconteceu e passou despercebido, mas é a primeira vez que eu vejo alguém do governo dizer que o dinheiro acabou, que não tem dinheiro. Né, porque dados chegam aqui, está tudo certo, está tudo bem, prestação de conta é apresentada aqui, está tudo certo, está tudo bem, mas agora finalmente resolveram assumir que não tem dinheiro. Então, é isso que nós, população de Alfenas, precisamos saber. Tem dinheiro? Não tem dinheiro? Se não tem dinheiro, precisamos refazer, reformular muitas coisas, né? É só isso, presidente. Obrigada pela paciência.
Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadora Cátia e demais vereadores. Eu queria agradecer aqui a presença do Braz, né, do Danilinho, do Túlio, né, Yolanda e todos aqui presentes. Ô, doutor Batata, o senhor falou do show lá do Trevo. Aquele show que tem lá é uma vergonha para a nossa cidade, sabe? Ó, nós não damos conta nem de limpar a cidade, né? Muitos lugares aí tá sujo. Agora, aí o cara vem aqui, faz o show,
pega nosso dinheiro, leva embora, enche a nossa cidade de droga, né? Deixa as meninas aí um tanto aí grávida aí e some com o dinheiro. Certo? O mínimo, eu acho, quem dá o alvará para essas realizações de show, precisa criar vergonha na cara e ir lá no documento citar que ele tem que fazer a limpeza lá. Porque todo o pessoal lá fica reclamando para mim. Aí, prefeito, quero ajudar, mas ouvi um negócio desse, eu fui lá hoje, a turma reclamando para mim. Viu? Manda esse secretário teu sumir, que dá o alvará. Eu não sei quem é não, mas seja quem for. Agora, colocou lá, ó, você tem que me entregar limpinho, senão você não tem direito de fazer show aqui mais. Mas eu não sei se é amigo, o que, que é, faz o que quer. Tá? A próxima vez, ô prefeito, eu vou tomar outras providências sobre o show, tá bom? Eu não sei até onde eu posso ir, mas até onde eu poder ir para prejudicar esse show que não serve para nada para nós, eu vou fazer, tá bom? Então vamos criar vergonha ao secretário aí, ó, seja quem for, e vamos colocar lá, ó, você tem que entregar limpinho, do jeito que você pegou. Porque o pessoal lá que faz show, eles pegam o terreno limpo, gente. Ah, vai caçar sapo, tá louco. É isso aí.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Em nome do senhor Valdeci, da Patrícia, sua esposa, que está presente hoje no plenário, queria cumprimentar todo o público presente. Senhor presidente, quando se fala em crise, o João Carlos muito bem disse, a nossa cidade, perto da região, ainda não está muito a folga, né, Tercete? Eu acho que só vai ter o começo de uma crise quando começar a atrasar pagamento. Teve vereador que o ano passado falou que até o mês de junho do ano passado não ia ter pagamento. E nós já estamos no mês de junho e está pagando adiantado, praticamente todo dia 30, no máximo dia 1º, o pagamento está na conta. Então, por enquanto, a nossa cidade não se fala em crise. Às vezes, quando falta gasolina ou quando deixa de pagar algum fornecedor, isso toda a vida aconteceu. E quando alguém fala que um prefeito, uma prefeitura, está sobrando dinheiro porque não está fazendo nada, porque o dinheiro da prefeitura não sobra, sempre falta. Se tiver guardando dinheiro, isso aconteceu muitos anos, fala, ah, o prefeito fulano de tal guarda dinheiro para o outro depois vir roubar ou gastar à toa, sempre tem essa conversa dessa. Mas uma vez um vereador fez uma homenagem, sei lá, elogiou, fez um elogio para um ex-prefeito, porque devolveu 2 milhões de educação. Na época eu falei para ele que tinha que fazer uma crítica, porque você não tem que devolver dinheiro, tem que gastar o dinheiro dessa, tem que gastar para gerar emprego, procura uma escola lá para pintar, para cobrir uma quadra, e gasta o dinheiro e atenda as crianças, os alunos, com quadra coberta e gera emprego. Isso que o prefeito tem que fazer. Então, pelo menos, eu sei que depois do golpe que eles deram na nossa presidenta, que ela foi caçada sem cometer nenhum crime. O próprio Maurílio Peloso sofreu nos 2 anos que ele governou, né, com outro governo, que não teve 1 centavo de repasse. Porque o Temer ficou 2 anos pagando o deputado para não ser caçado. E agora o Bolsonaro está pagando deputado para aprovar a reforma da Previdência e ferrar os pobres e se passar o coitado do que aposentar, inclusive por idade, vai receber R$400 por mês. E o Wagner Rodrigo Maia, que é um bandido que devia estar preso, eu acho agora, com essas gravações do Sérgio Moro, né, quem sabe agora esse país não toma um rumo e esse judiciário cria vergonha e coloca os ladrões na cadeia. Os que os ladrões de verdade estão soltos. O povo fez justiça nas urnas para eleger os deputados, porque a Câmara renovou dos deputados da Câmara Federal e do Senado cerca de 60%. Mas daqueles que votaram para caçar a Dilma, 90% não votou. 90% daquela cambada de ladrão que votou para caçar a presidenta Dilma, que não atendeu os interesses deles, não foi eleito, não foram reeleitos. Então, só isso aí também, independente se o judiciário está fazendo a parte dele, pelo menos o povo fez em não votar naquela cambada de vagabundo. Eu vi um comentário desse presidente doido, que infelizmente o nosso povo elegeu, também não tem culpa, porque está sendo manipulado pelas redes sociais, pela grande mídia, principalmente pela Rede Globo, já há anos. Então, talvez naquilo um desespero, na esperança de melhorar alguma coisa, votou nesse doido, ele deu uma entrevista e falou que a Petrobras foi saqueada. Só que ele não sabe que há 18 anos atrás, 16 anos atrás, quando o PT assumiu pela primeira vez a presidência do nosso país com o presidente Lula, a Petrobras valia 14 bilhões. No governo do PT, a Petrobras, com o lucro da Petrobras, foi possível pagar o ProUni para milhões de estudantes pobres, o Ciência Sem Fronteiras, o Minha Casa e Minha Vida e outros projetos sociais. E o governo do PT, com a Dilma, deixou a Petrobras com valor de 103 bilhões. Ou seja, 7 vezes o valor que a Petrobras valia. Então, eu quero dar um conselho para todos os empresários que quebrou nos últimos 2 anos, que contrate os ladrões da Petrobras. Quem vai valorizar a sua empresa? Os ladrões da Petrobras, que pegou a empresa que valia 14 bilhões, já foi para 103, estão roubados a certo, né, Carmelo? É, porque o presidente Bolsonaro falou que saquearam a Petrobras. Espero que até o final do governo dele, a Petrobras vai valer 400 bi. Se ele não entregar de graça para os Estados Unidos, igual já entregou parte do nosso pré-sal, que o PT descobriu. Quem criou o pré-sal no Brasil foi o PT. O Brasil, talvez, tinha que comprar a petróleo, agora não vende. O Brasil devia para o FMI, agora empresta dinheiro. Empresta, não, emprestava 2 anos atrás, que agora o país quebrou. A Rede Globo, o Sérgio Moro, quebrou o nosso país. Para um juiz processar uma empresa porque financiou a campanha desse ou daquele, não precisa da Rede Globo mostrar a empresa que foi, né, Batata? Não precisa desmoralizar a empresa. Que nenhum país, nenhum estado, nenhuma cidade consegue sobreviver sem gerar emprego, Carlos Miguel. Primeira coisa é gerar emprego. Getúlio Vargas falava: furo e buraco, mas gera emprego. Quem aquece o comércio é o emprego. Nós tivemos o pior dia dos namorados dos últimos 20 anos, na quarta-feira passada. Ninguém comprou presente, ninguém comprou carne para fazer churrasco, para tomar cerveja com a namorada, porque o povo não tem dinheiro, porque o povo está desempregado. O Lula conseguiu gerar 10 milhões de empregos com Minha Casa e Minha Vida. O Minha Casa e Minha Vida acabou. O Minha Casa e Minha Vida, viu, Chorão? Não é a casa, é só casa popular que a prefeitura faz, não. O Minha Casa e Minha Vida, qualquer trabalhador que quisesse ir na caixa, ele financiava 100 mil para fazer uma casa sem nenhum centavo de entrada. Podia estar até com o nome no SPC. Vai agora para ver. Vai lá agora ver se consegue. Nem se tiver 30% de entrada, consegue mais. Esse é o rumo que o nosso país está tomando. Espero que o povo comece a bater as panelas. Porque quando a gasolina estava 2,69, toda hora tinha gente batendo panela na rua. A gasolina hoje está 5 e ninguém bate panela. Espero que o povo... Quem foi para a rua protestar contra essa reforma da Previdência, que vai deixar o povo morrer na miséria, porque há 30 anos atrás, da Batata, quando ficava idoso, tinha que pedir esmola, não tinha aposentadoria. Você não conseguia auxílio-doença... Para não voltar esse tempo, o povo tem que ir para a rua, porque quem foi para a rua dia 14 não foi quem votou no Bolsonaro, não, foi a esquerda, foi o pessoal da CUT, foi o PT, foi o PSB do Batata, foi o PROS do Padre, enfim, foi a esquerda que foi para a rua. Quem votou no Bolsonaro não foi, não. Quem votou no Bolsonaro vai quando a Rede Globo mostra, pede para ir e acha que é bonito fazer rolezinho. Acho que é bonito vestir a camisa da CBF, que é a instituição mais corrupta da história desse país, e ir para a rua gritar contra a corrupção. Como você vai gritar contra a corrupção vestindo a camisa da instituição mais corrupta que existiu nesse país até hoje? Esses hipócritas, esses empresários de merda, que têm coragem de suspender o patrocínio do Neymar, porque ele namorou uma moça. Por que ele não suspendeu quando ele negou 180 milhões, que quase foi preso na Espanha? Será que você sair com uma pessoa, você namorar uma moça, é pior do que roubar 180 milhões do povo? Porque quem só nega imposto é ladrão. Aliás, o médico que chamou o povo para ir para a rua, chamou o PT de ladrão, foi preso semana passada, porque roubou 14 milhões do SUS. E a maioria deles são todos sonegadores. Se você for fazer uma consulta, viu, Choral? Eles não recebem um cheque nem no cartão, não. Tem que ser dinheiro vivo. Se você falar que é o recibo, é que cobra 50 a mais. Isso é roubo. E chama o povo, chama o PT de ladrão. Passou da hora da esquerda começar a cobrar da direita e cobrar dos pobres de elite. Porque senão daqui 3 anos, 4 anos, vai fazer a mesma bobagem que fizeram nessa eleição passada, ou pior. Se não fosse aquela empresa lá pegar a gravação desse bosta, desse juiz Zé de Curitiba, não era nada difícil ser candidato a presidente e ser eleito. E o povo estava alucinado porque a Rede Globo estava fazendo dele um deus, igual fez quando o Fernando Henrique foi candidato, igual fez quando o Collor foi candidato. Nessa eleição passada, a Globo não fez o Bolsonaro um deus, mas ficou 10 anos falando de violência, incentivando o povo a usar arma, e ele fez uma campanha em cima do que a Rede Globo está fazendo 10 anos e quando ele ganhou. Então, o culpado do povo eleger o Bolsonaro chama-se Rede Globo, Record, Bandeirante, SPT e por aí vai. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Por gentileza, pedi para a Kátia, viu, Kátia? A inclusão do meu nome lá para a senhora mãe do Emerson, né? Por gentileza. Obrigado.
Senhor presidente, eu esqueci, eu queria propor aqui uma moção de desagravo ao senhor Itamar Silva por ter chamado o Luiz Carlos Raça Negra de alcoólatra, nem se ele fosse alcoólatra, ele tinha esse direito de chamar, que não temos o direito de fazer crítica, principalmente a um grande artista que está lá, a música dele é tema de novela, que é a novela das nove, que é do horário nobre, esteve no Fantástico domingo, então eu quero fazer uma moção de desagravo, até porque o Luiz Carlos fez um show de graça aqui na praça, da Praça Rachim de Bessa Libre, fez um a preço de custo. Então, eu estou propondo aqui uma moção de desagravo ao Itamar Silva por ter feito essas declarações maldosas ao Luiz Carlos Rosaleiro.
É preciso deliberar junto com os vereadores aqui. Está em discussão a moção de desagravo do vereador Wagner Tarcísio de Moraes. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Cadê o Fernandes?
Presidente, eu só queria comentar um pouquinho da fala da vereadora Kátia. Viu, Kátia, aquele dinheiro que veio para o município, né? Você disse aí 25 milhões, você tem conhecimento que só para 3 advogados que prestam serviço para a prefeitura, que já tem o salário dele de mais de 13 mil reais, só para os 3 foi 1 milhão e 600, tá bom? Mas não esquecer disso aí. É isso aí.
Mais algum vereador? Também gostaria de agradecer a presença de todos aqui. E em especial a todos que estão representando aqui o governo. Agradecer a presença do Chorão, Danilo, o Badu, a Yolanda. Agradecer, viu, Yolanda, pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo lá na Estrada da Harmonia. Está ficando bacana lá a estrada. Agradecer também o Túlio, a Patrícia, da equipe do SAD, a Rita de Cássia, Carlos Miguel e Valdeci Pereira. E desculpa aí se eu esqueci o nome de alguém. Segunda parte, Tribuna Livre ao Cidadão. Tempo máximo 15 minutos. Convida a tribuna o senhor Carlos Miguel dos Anjos, secretário de Desenvolvimento Urbano, para prestar esclarecimento quanto às obras que estão sendo realizadas no município de Alfenas.
Meus sinceros votos de muita boa noite a todos presentes. Em respeito a todos, não pretendo me demorar. Agradeço essa atitude louvável de me convocarem para que eu possa esclarecer esses malfadados fatos. Porém, antes desse esclarecimento, o qual está pautado para hoje, motivo da convocação, quero empenhar minha estima a esta respeitosa casa, aos ilustres vereadores. Os senhores Antônio Carlos, né, seu Batata, o vereador Décio Paulino, Domingo dos Reis, João Carlos Tercete, José Carlos Moraes, o Vardemar, o padre Valdemilson, o senhor presidente desta casa, né, o Fabinho da Oncologia, o vereador Tadeu Donizete, o Edson Leles, a Kátia Goiatá, Reginaldo Flauzino e o Guinho Moraes. E ao nosso prefeito, Luiz Antônio da Silva, por estarem sempre, né, em busca do crescimento e desenvolvimento de Alfenas e desmentir um certo cidadão que tem levantado falsas acusações ao governo, à minha secretaria e a esta casa, na questão da empresa Cata, notificando que a prefeitura de Alfenas tem pago o aluguel para esta empresa que não se estabeleceu na cidade. Se não me falha a memória, ainda no final de outubro de 2017, esta casa aprovou a lei 4.761/2017, por unanimidade protocolada pelo senhor prefeito, que pediu autorização para reformar e locar o galpão pertencente à Saliba. O acerto final para a instalação da unidade do Grupo Cata em Alfenas foi feito no dia 23/1/2018. Porém, a negociação já estava em curso quando uma comissão composta por 3 vereadores foi até Camaçari, na Bahia, para conhecer a empresa e analisar a viabilidade da proposta. Os parlamentares que entregaram a comissão foram os senhores vereadores Padre Valdemilson, senhor Edson Leles e o presidente da Câmara na época, o senhor José Carlos Moraes. Está correto, né? No dia 16 de janeiro de 2018, eu, secretário da pasta do desenvolvimento, estive em Belo Horizonte acertando detalhes com a equipe do INDI, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas, órgão que atua na prospecção, indução e atração de investimento para o Estado. Uma semana após, 23 de janeiro de 2018, estive na sede da Secretaria do Estado da Fazenda, em uma reunião com representantes do Grupo Cata, a Secretaria da Fazenda do Estado e o INDI, além da assessoria do então deputado estadual Cristiano Silveira. O encontro serviu ali para bater o martelo sobre a instalação da unidade, né? Houve uma negociação e eu não temos, né, o porquê realmente, porque que a empresa Cata não veio, né? Desconfiam que naquela época ela não estava boa das pernas, né, com problemas financeiros, ou pela demora do Estado, né, a demora da assessoria do então governador Pimentel de deferir um incentivo fiscal em cima de um produto, né? Então, a empresa Cata alegava que eles já estavam instalados em 5 estados e nesses 5 estados que eles já estão, eles teriam esse tal incentivo em cima desse produto. Aí eles questionaram, né, do porquê que eles iriam, né, pagar a mais no estado de Minas Gerais. E aí ficou essa discussão e aí a coisa foi se esfriando. Então, esse cidadão está, né, aí anunciando que a prefeitura de Alfenas está pagando o tal aluguel, que não é matéria verdadeira. Então, com toda essa articulação em conjunto entre a Secretaria de Desenvolvimento e os senhores vereadores, que sempre prontos a legislar em prol do desenvolvimento dessa cidade, eu até batizo o tal movimento de força-tarefa, né, almejando gerar empregos e trazer o poder de compra para Alfenas. Voltando à questão principal, tenho a dizer.
Só um. Segundo eu liguei para o Carlos, até no início nós já sabíamos, né, que eles pediram para o governo a isenção do SSQN. Isso. para a empresa, que todas as empresas que têm...
Que prestasse serviço à prefeitura.
E prestasse serviço, ela tinha isenção. Então o governo teria que... falou na época que ia dar o desconto para eles, então eles viriam. Se não desse o desconto, eles já avisaram para nós, né, Val? Que não viriam.
Ok.
E a empresa não estava quebrada, não. A empresa é muito sólida, a Cata.
Bom. Voltando à questão, né, principal, tenho a dizer que... Através de uma reunião com um amigo meu, muito influente no mercado de empreendimento em Poços de Caldas, no dia 11/5/2019, que foi agora o mês passado. Então, consegui o contato da secretaria, da secretária direta do senhor Nilton Heng. Esse Nilton Heng, eu acho que os senhores conhecem, né, o tal Luciano Heng, aquele famoso dono da loja Ravan. Então, eu tive com esse cidadão em Poços de Caldas, e ele me passou o contato direto da secretária do senhor Nilton Heng, que ele é diretor, né, da empresa, responsável em expandir, abrir novas unidades, e ele é também primo, né, carnal do Luciano Heng, que é o proprietário da empresa. Então, conversei com a mesma por telefone e adiantei o assunto, na qual teria interesse de trazer uma unidade da empresa para a nossa cidade. É, na conversa, falei para a mesma que existe uma unidade da Ravan, a 70 quilômetros daqui, todos creio que conhecem, que fica ali no shopping de Varginha. Porém, com certeza, né, falei para ela que a Alfenas teria viabilidade para ganhos. A mesma me pediu que aguardasse o contato dela, pois iria passar o recado para o diretor de expansão, o senhor Nilton Heng. Dias após minha conversa com ela, recebi um telefonema da mesma, onde me passou o e-mail, então, esperado pela minha pessoa, do senhor Nilton Heng. Eu queria, se possível, os senhores vereadores olhassem os e-mails, né, a gente lê junto. Então, no primeiro e-mail que eu passei para esse senhor, foi no dia 9 de maio, às 19h10. E no conteúdo está assim: muito bom dia, senhor Nilton. Me chamo Carlos Miguel, sou secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aqui na cidade de Alfenas, sul de Minas Gerais. Aproveitando a oportunidade, venho solicitar a oportunidade de ser inserida em sua agenda. Objetivo, dois pontos: propor a possibilidade da expansão de mais uma loja da Ravan no sul de Minas Gerais, com o propósito de atender cerca de 1 milhão de consumidores da região do Lago de Furnas. Observação: tem uma ótima proposta de incentivo, levarei uma cartilha onde constam os fortes argumentos no intuito de convencimento para o investimento. Esperando uma pronta resposta, subscrevo-me com elevada consideração. Isso eu enviei no dia 9 de maio. Né? No dia seguinte, às 18h02, o senhor Nilton Heng me respondeu. E no conteúdo está: Carlos, boa noite. Favor me contactar depois do dia 25 para ver minha disponibilidade de agenda. Se eu não me falho, o dia 25 caiu num sábado. Aí eu esperei para ligar, né, para mandar um e-mail para ele no dia 27, que foi numa segunda-feira. Boa tarde, senhor Nilton. Queria, através desse, solicitar data disponível de vossa agenda para que me programe. Muito grato. Enfim, no dia 27 de maio, né, no mesmo dia, às 18 horas, obtive êxito do homem quando ele, né, me envia um e-mail. No conteúdo ele fala: Carlos, confirmam para o dia 10/6, às 10 horas. Por último, último e-mail, que é meu, saudei com boa noite, confirmado então o senhor Nilton, 10/6/2019, às 10 horas da manhã. Desde já, muito grato pela honrosa atenção, Carlos Miguel dos Anjos. Então, com muito custo, né, a reunião com esse meu amigo lá em Poços de Caldas, e depois, né, conversa com a secretária dele, consegui esse tão sonhado encontro. Então, dentre outras empresas, como a segunda unidade do Unisul, segunda unidade do supermercado Alvorada, cooperativa Cooper Citrus, a Expresso Gás, que já convencida de vir para Alfenas, tentei sim buscar um investimento de 50 milhões em Alfenas, e para tanto necessito sempre de assessores, né? Uma assessoria. Por isso solicitei uma diária para mim, para um assessor e um coordenador da secretaria. Foi negada e não há do que se discutir. Simplesmente foi negada. O mais importante, atribuição da minha pasta, e por nos encontrarmos num período de crise no nosso país, é de trazer empresas para Alfenas, assim gerando emprego. Garanto aos senhores vereadores que para que essas empresas investissem num período tão incerto, foi preciso muitos quilômetros rodados, dezenas de trocas de e-mail, dezenas de trocas de mensagem via aplicativo WhatsApp, telefonemas, reuniões e etc. Ressalto ainda que a vinda das lojas Ravan para Alfenas estava longe de concreta. Nada certo, nada confirmado, e sim estava em fase de negociação. Estava ainda, né, querendo vender Alfenas para eles. Então, agora falando, né, não compactuo com assuntos de rede social que não são assinadas por mim. Não tenho controle sobre a vida pessoal de meus subalternos e o que eles postam em suas mídias sociais. Então é isso, gente, que eu tenho, né, para passar para vocês a respeito aí desse comentário, né?
Ô, Carlos Miguel.
Pois não.
Só um minutinho, os vereadores vão fazer umas perguntas. Reginaldo Paulzinho.
Boa noite, Carlos.
Pois não.
Primeiramente, você está aqui esclarecendo os fatos. E eu discordo de você, porque eu tenho duas secretárias, entendeu? E se elas não comunicaram comigo e sair falando coisas que não é devido a elas, que eu sou responsável pelo meu gabinete, nessa primeira parte eu discordo de você não ter o domínio sobre os funcionários. Porque a rede social, ela derruba você e quem que fez que esteja ao seu lado.
Não, mas o que eu estou falando aqui...
Não,
não sou responsável e também não tenho controle do que ele posta, né, na rede social dele. Quem conhece, quem é alfinense, né, eu acho que conhece o Itamar Silva mais tempo do que eu. Né, ele estava na outra gestão e não tem quem segure ele.
Você é corajoso, viu?
Então, o que eu tento ali, né, até hoje, é fazer uma boa vizinhança, né, com todos. No início me falaram, né, me fizeram um bicho papão do Mário Purga, e posso dizer que é um dos melhores amigos que eu tenho hoje, certo? Ali, né, tive a humildade de conhecer ele, me passou muitas dicas, tem sempre me assessorado juridicamente. Então assim, o que eu procuro fazer ali, né, é a boa vizinhança, entendeu? Agora, o Itamar Silva, ele não é funcionário meu, né? Ele é funcionário da prefeitura.
Não trabalha com você, quem, na sua secretaria?
Ele teve lá na secretaria, ele chegou, acho que foi em abril de 2017. Ele já estava, né, numa outra pasta, não sei, houve um desentendimento lá. E o Luiz mandou ele para lá.
Entendeu? E esse convívio seu, dos trabalhos, o que, que ele agrega à Secretaria de Desenvolvimento?
Joia. O que é muito legal do Itamar é a questão de elaboração de ofícios, né? Ele é muito bom. Por exemplo, essas negociações aqui que eu fiz com essas empresas, né?
Não.
Que graças a Deus a gente conseguiu trazê-las para cá. Negociação, ele é uma porcaria, né? Ele não sabe. Às vezes, houve uma situação no Unisul que ele ia atrapalhar. E às vezes, por isso que a gente fala, né, cada macaco no seu galho. Porém, né, quando há uma questão, né, jurídica, certo? A dúvida, né, quando o Mário Pulga não está comigo, às vezes ele me auxilia e me ajuda muito, entendeu? Então, assim, cada macaco no seu galho.
Você confia nele piamente?
Meu relacionamento com o Itamar é 100% profissional. Né? Eu não sou de dentro da casa dele, ele não é de dentro da minha casa. Às vezes, né, quando eu saio da secretaria, por ser caminho, né, da casa dele, né, eu deixo ele na porta da casa dele, às vezes deixo ele ali no Unisul, mas nunca tomei não sou de dentro da casa dele. Entendeu?
Você disse do seu contato com a Van. A gente sabe que a Van tem o critério de não instalar loja em distância a menos de 250 quilômetros.
Mas aí eu já não sei, né? Quando,
não, isso é critério da Van.
Não. Quando eu conversei com a secretária dele, né, antes de conseguir o e-mail dela, eu falei para ela que a 70 quilômetros aqui da cidade, né, existe uma Ravan no shopping. Né? Então, devido à conversa que eu tive com ela, né,
não, Deus, não tem
ela
shopping,
passou, né, o recado para ele, né, e me retornou, me passando o e-mail, a ponto dele ter confirmado. Né?
Essa uma conversa,
reunião,
né?
Uma reunião agora.
Porque lá em Varginha, acho que é 8 ou 10 funcionários na loja.
Se os senhores olharem, né, ele confirmou agora, no dia 10 do 6, né, às 10 horas da manhã. Então, era uma reunião que, para mim, poderia dar certo. Né?
Eu queria perguntar se você sabe.
E outra coisa, ah, né? Essas outras empresas, por exemplo, a Cooper Citrus, né, é do mesmo porte da Ravan. Não foi fácil, tive que ir em Bebedouro, muitas reuniões, muita conversa, muitas mensagens, entendeu? Para que ela estivesse aqui também. É uma empresa que gerou uma receita de 3,9 bilhões de reais. Não fica para trás da Ravan. E graças a Deus, né, Alfenas conseguiu trazê-la para cá.
O senhor tem conhecimento do projeto de isenção da Codemig que está ocorrendo nessa casa?
Então, aí já é uma... Já acho que já virou uma novela, né, Mesete? O Mesete...
Não, porque o projeto é do Codemig.
Isso. É o seguinte, a Codemig vendeu...
Eu não entendi porque você falou Mesete. Você olhou para ele e falou Mesete.
Ah. Vamos chegar lá. A Codemig vendeu, né, esse tal lote para uma empresa chamada Paula Petros, certo? Na condição de, né, com 180 dias, né, a empresa era obrigada a começar a construção e após 24 meses, né, ela teria que terminar, gerar emprego tal e tal. É um projeto, é um contrato bem semelhante a esse projeto de lei de doação que a gente tem aqui.
Na Câmara.
Isso. Igualzinho. A única diferença é que a Codemig, né, recebeu, né, a Paula Petros pagou. Em 2000... Né, a Paula Petros, não, como é o nome dela? Aramoura, minto eu. Quando foi em 2000, né, a Paula Petros, que é a empresa do Mesete, comprou o terreno para Aramoura. Né? Creio eu que naquela época, né, por eles terem conhecimento do contrato que tiveram com a Codemig, né, venderam de má fé para o Mesete, para a empresa do Mesete. Né? Só que o Mesete comprou de boa fé, pagou, né? Chegou a registrar em cartório, escriturar no nome dele, né? Exatamente. O Mesete, eu tenho em minhas mãos, né, e-mails que o Mesete procurou a Codemig para resolver isso, mandou cartas, né, extrajudiciais. Desde 2000 até hoje, né, todos os impostos, todos os tributos foram ele que pagou. Né? E aí o que é que aconteceu? Eu tive, eu acho, duas ou três reuniões na Codemig. Né? Então, para a Codemig, a Paula Petros não existe. Né? O problema dela era com a Aramoura. Entendeu? E aí o que é que eles nos aconselharam? Né? Que a gente fizesse um estudo de impacto, aqui, né, na área da região de Alfenas, né, dentro do território alfenense, e todos os terrenos que tivesse aqui como titularidade da Codemig, para a gente dar para eles, né, a isenção de imposto durante 15 anos. Né? Uhum. É o que aconteceu. A gente fez um levantamento, não existe mais lotes da Codemig, a não ser esse, que o Mesete comprou, pagou, né, de boa fé, e fizemos, né, um estudo de impacto. E ficou combinado que existe um convênio entre o município e a Codemig. Né? Caso, né, no município não exista, né, nenhum tributo, algum imposto, né, em aberto, nos lotes da Codemig. É, esse convênio tem força, né, com a lei, se eu não me falho a memória, a lei 020, né, Mesete? Né, que a Codemig, ela doa esse terreno, né, para o município, e consequentemente, né, o município, né, passa para quem ela queira. Tá. Como, né, a gente é conhecedor, né, dos fatos, o Mesete comprou, Mesete pagou todos os impostos, ele construiu, né? Tá. Eu creio que ele é mais do que...
Lucas, obrigado, senhor. Vou deixar os demais companheiros, presidente, que tem muitas colocações. Obrigado pela sua explicação.
Flauzinho.
Carlos, boa noite, tá? Seja bem-vindo. É, já foi falado aqui pelo nobre vereador João Carlos Tercetti, e por você também, explanação referente à sua secretaria e referente ao seu companheiro de trabalho, na verdade, seu subordinado. Isso. Lá, né? Posso dizer assim, né, o irresponsável Itamar Silva, tá? Que eu vou tratar ele como irresponsável, né, e vou mostrar por que ele é irresponsável, né, que fez uma divulgação absurda dessa daí, já batendo o martelo que a empresa Avan...
Exatamente. Estava, não estava nada concreto.
Né? E o senhor como secretário...
Estávamos namorando.
Isso. E o senhor como secretário acaba de anunciar a todos aqui, nós presentes, a vocês que estão nos assistindo em casa, né, para a população de Alfenas, que não existia nada concreto que a empresa Avan... Não existe nada concreto que a empresa Avan venha para o município de Alfenas. Está muito além do que o irresponsável do Itamar Silva, né, anunciou na rede social ali, né, e ainda destacando extra-extra, né. Extra-extra, na verdade, é o que eu vou falar para os senhores e senhoras presentes aqui, inclusive para o senhor secretário, que eu não sei se é de seu conhecimento, que o irresponsável do Itamar Silva, que inclusive teve a audácia e a cara de pau de me denunciar no Ministério Público essa semana que passou, pela minha fala aqui, né, onde eu não citei nome de ninguém, e eu vou provar realmente que a prefeitura está cheia de tranqueira, tá? Está cheia de tranqueira, agora eu vou falar batido. Inclusive o senhor Itamar Silva vestiu a carapuça, serviu para ele. Serviu para ele. Por quê? Eu tenho em mãos aqui documentos que comprovam a venda do outro florestal pelo senhor Itamar Silva. Ou seja, ele vendeu um patrimônio público do nosso município de Alfenas. Está aqui. Está aqui. Inclusive, esse inquérito está já denunciado na Polícia Civil pela Procuradoria do município, tá? Mas eu não estou satisfeito. Convido os senhores vereadores, se não for de interesse de todos, mas a mesa diretora, pelo menos, ou eu vou, só eu e a minha coragem mesmo, vou denunciar também no Ministério Público, tanto para o doutor Fernando, que é da parte de meio ambiente, como para a doutora Gisele, que é da parte de patrimônio. Tá certo? Então, vamos fazer denúncia realmente de acordo com a verdade. Ele foi me denunciar lá, e se essa denúncia dele não virar em nada, eu vou reverter isso aí contra ele, mais um processo contra ele, tá certo? Então tá aqui, tá? Vários boletins de ocorrência, o Carlos Miguel. Isso aqui é só um pouco que eu consegui, ó, que eu peguei, tá? Dele, envolvendo outras situações, que isso não vem ao caso, que agora é a justiça que tome conta, mas quando se trata de patrimônio público, eu como, né, um membro do legislativo, eu tenho obrigação da fiscalização, né, eu tenho que trazer aqui informação ao cidadão alfenense, que às vezes fica, né, ajudando a divulgar as bobagens, as mentiras do senhor Itamar Silva na rede social, né, que inclusive dizem ele e as pessoas próximas dele, que ele é um suposto pré-candidato a prefeito de Alfenas. Parabéns! Maravilha! Alfenas está muito bem representado de candidato. Estou, tá, muito feliz em saber, né, que um indivíduo dessa espécie, né, tem coragem de vender um patrimônio público do município, seja um suposto candidato a prefeito da nossa cidade de Alfenas. O senhor me processa porque eu estou falando isso também, tá certo? É, tá aqui, ó. Ele fez um contrato ainda, aqui, ó, um contrato, um instrumento particular de promessa, cessão de direitos possessórios e ação. Fez com a pessoa que comprou o patrimônio dele, que a pessoa que comprou, inclusive, disse que comprou sabendo que era um patrimônio público. Né? Só uma pouca vergonha, né? Só um absurdo. E o senhor Itamar Silva, não sei como que ele se sentiu proprietário, dono, né, do nosso horto florestal, né? Inclusive teve vários boletins de ocorrência lá dele, com problemas que ele criou, né, com as pessoas lá, né, e uma série de situações, né? Ele tirou como vantagem nessa venda do nosso patrimônio, ele tirou como vantagem uma picape utilitária marca Rafei, tá? É, e também, né, ele conseguiu aí um valor em espécie, né, de 10 mil reais, ou seja, o veículo estava entrando no valor de 15 mil e o valor em dinheiro de 10 mil, ou seja, ele vendeu por 25 mil reais o nosso horto, tá? A metragem aqui, eu preciso ver aqui certinho quanto que dá. Deixa eu ver aqui. Totalizando a área de 250 metros quadrados. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu preciso ver com calma aqui. Mas o objetivo aqui é só para mostrar mesmo para o senhor, né, como é o responsável, né, imediato dele na secretaria, e para a população de Alfenas, que foi a mais lesada nessa história, né, que essa picaretagem, essa safadeza desse senhor Itamar Silva, que vem pagar de bom moço na rede social e vem querer chamar nós que estamos políticos, estamos vereadores, prefeito, né, muitas das vezes de bandidos, né, de ladrões, que estamos tirando vantagem. Muitas das vezes ele é cheio de fazer esse tipo de postagem, né, colocando a nossa imagem, expondo a nossa imagem, expondo a imagem nossa para a nossa família, né. Então está aqui para mostrar que eu, mesmo estando político e sendo vereador, eu não compactuei desse tipo de, né, safadeza, essa pilantragem aqui. Eu não vendi patrimônio público, eu não lesei o cidadão alfenense. Eu, enquanto vereador, eu recebo aqui o meu subsídio que o cidadão alfenense me paga. Nada mais que isso. Está aí o portal da transparência para todos que queiram, né, pesquisar e ver. Agora, o senhor não. O senhor, quem merece processo é o senhor. O senhor tem que ter vergonha na cara de me processar por eu estar falando a verdade. Agora o senhor me processa mesmo, de acordo. Inclusive, o senhor toma cuidado que o senhor faz processo. O senhor vai lá levar sua denúncia, o senhor põe no ano de 2017. Nós já estamos em 2019. O senhor me processou lá, colocou o ano de 2017. O senhor tem que tomar cuidado com isso, tá? Senão, o senhor acaba perdendo só na data. Só na data, certo? Então, tá aqui, viu, Carlos? Para o senhor poder tomar conhecimento. A culpa eu não jogo, a responsabilidade do Itamar, apenas em você, mas eu acho que você é o chefe imediato dele, né? Você tem sim que levar essas situações ao prefeito e pedir para o prefeito também providências, que o prefeito também é o outro responsável, principalmente por ele estar no município, trabalhando na prefeitura. O cara que vende patrimônio público não pode ser servidor público, isso é um absurdo. Então a responsabilidade do prefeito de tomar atitude, como ele diz que numa postagem aí que eu estava pedindo para poder mandar embora o servidor, eu não falei nada disso, não citei o nome dele, mas agora eu estou pedindo sim. Eu estou pedindo, inclusive eu vou entrar com ação no Ministério Público, se o prefeito não fizer, para o Ministério Público fazer. Um cara desse aqui, que vende patrimônio público, não pode trabalhar na prefeitura. Isso é uma palhaçada das maiores que eu já vi, nesses 2 anos e meio que eu estou aqui como vereador. Certo? Então, tá aqui, tá? A imprensa, que fique registrado aí, qual que vai ser as medidas, convido aos vereadores para poder levar essa denúncia juntamente comigo, né, para a gente fortalecer isso aí ainda mais, tá? Mas, para que você também tenha conhecimento e nos ajude, né, a fazer o prefeito enxergar, porque eu não consigo entender o que o prefeito está esperando, porque essa denúncia estava na procuradoria do município. A procuradora, ela viu que realmente aconteceu a irregularidade, né? Ela fez o documento, assinou. Eu não sei o que, que esse cara está fazendo na prefeitura até agora. Não tem cabimento. Essa denúncia estava na procuradoria. Ele não poderia estar lá mais. Pelo menos, no mínimo, já deveria ter afastado. No mínimo. Tá? Então, fica o senhor aí ciente do que está acontecendo. Se o senhor quiser depois tomar conhecimento de mais coisas, tá? Eu estou à disposição. Muito obrigado.
Ô Carlos, te conheço, né? Desde a campanha, né? A gente andou conversando muito. Mas você como secretário, você não fica incomodado de ver o Itamar falando mal do governo? Porque você também faz parte do governo do Luizinho?
É complicado. O Itamar Silva é complicado. Segura aí.
Domingo dos Reis, Monteiro. Gostaria até de dirigir o Carlos Miguel. Até me admiro você, viu, Carlos? Mas só que nós aqui achamos uma isso meio desajeitada. Foi as diárias que você pediu. Isso. Três pessoas, isso. As diárias. Você pediu para três pessoas, né? E nessas diárias, rapidinho. Essas diárias cabia a você, como secretário, seu representante do município. Aí tudo bem, mas vem mais duas pessoas. Pegar três diárias cada um por dia, não sei quantos dias, você ia lá, é Santa Catarina, né?
Isso.
Então, o problema maior foi isso aí. Você
o Itamar estava junto diárias. Nessa diária?
É. Foi?
O Itamar fazia parte dos três?
Fazia.
Então, aí não tem como, porque
posso explicar?
Difícil. Pode.
Bom, quando eu fiz o orçamento, né, da diária via aérea, ficava mais cara só para mim do que para os três. Morei 21 anos na Europa e na última viagem que eu fiz aqui para o Brasil, eu tive uma turbulência, sofri uma turbulência que eu prometi para mim mesmo, nunca mais eu, né, entro num avião. Então o que acontece? Mas de qualquer forma eu pedi para o Valdeci Pereira, né, Valdeci? Fazer um orçamento lá, via aérea, e ficava para um muito mais caro do que para os três. Das empresas, né, que graças a Deus, né, a gente articulando, né, as poucas que a gente trouxe, todas elas eu viajei com um assessor. Jamais, nunca, mas jamais eu ia viajar 2.000 quilômetros sozinho. Né? É como eu falei, cada macaco no seu galho. O Valdeci, né, tem uma experiência política muito vasta, né, nessa questão aí legislativa e tal. O Itamar, né, essa questão, né, jurídica, às vezes leis orgânicas que eu não tenho conhecimento. Então, né, eu gosto muito de negociar, né? Negociar, oferecer. Então, o que eu posso garantir para o senhor é que jamais eu ia viajar sozinho. 2.000 quilômetros de carro, né? Aí, por isso que eu levei, mas foi simplesmente no intuito, né, de a gente obter êxito, entendeu? A gente trazer essa empresa para cá, gerar emprego. A gente, eu creio que vocês ficam muito felizes, né, quando a gente vê, né, um noticiário que, né, que a gente, né, tem conseguido gerar emprego.
Ô, Carlos,
é o papel da secretaria.
Eu só vou entrar nesse assunto, só para completar essa questão, que eu acho que a gente precisa entender isso, que sinceramente não consigo entender. Você chegou a dizer aí que o Itamar, na negociação com o Sul, se você não tirasse, ele teria atrapalhado a negociação.
Isso.
Quando o presidente perguntou qual que é a posição do Itamar diante da sua equipe, você disse que ele é complicado.
É.
Quer dizer, não entendo. Como alguém que é um comissionado, faz parte da sua equipe, vai levar alguém que já tentou atrapalhar outra pessoa naquela equipe e vai junto, aí o senhor disse que não tem uma relação, não dá para entender isso não.
Quando fui negociar, né, com o Unisul, claro que o intuito dele não foi atrapalhar, certo? Mas alguns pontos de vista dele, que ele soltou lá na hora, eu vi um perigo. a coisa não andar. Para isso, depois dessa, eu falei para ele, todas as vezes, né, que a gente conseguir, né, um encontro, uma reunião, uma empresa, né, grande aqui, por favor, deixa que eu falo. Se eu tiver alguma dúvida, se eu precisar, né, de uma palavra sua, eu te peço, né, o teu auxílio. Isso eu já havia combinado com ele. Mas não quero dizer, né, que quando a gente estava negociando com isso, não foi o intuito dele atrapalhar. Né? Ele ia, né, mas por questão, não sabe negociar. Mas foi isso. Por isso que eu levei ele.
Eu gostaria de continuar as perguntas aqui, porque você, como o secretário de Desenvolvimento Econômico, aqui, que representa o povo, seria melhor, então, você tivesse procurado essa casa, a quem já foi, os vereadores já tinham procurado esse lugar, conforme nós falamos aqui, já foi falado aqui, até o vereador Carlos Verdemar já falou isso aqui também. Aí tudo bem, você, ou dois ou três vereadores, tudo bem que eles estão representando o povo, eles têm autonomia de chegar junto com você e falar que estão por dentro do que está se passando. O interesse nosso é trazer a firma para cá, essa indústria para cá, apesar que não tem nada concreto, conforme você mesmo disse.
Isso.
Então ficaria mais barato, por quê? Ficaria mais barato a sua viagem de voo, com os três, mais hotel e alimento. Não ficaria barato, os três...
Por dia. Via aérea ia ficar mais
quantos
caro.
Quantos dias vocês iam ficar lá? Vocês calculavam em quantos dias? Para a gente fazer um cálculo mais ou
menos. Um dia e meio para ir e voltar, três dias, quatro dias.
Então, tem estadia, coisa não é fácil.
Então, que não é barato outra, no sul.
É. Que e outra é também. Barato. Agora, sobre o problema do terreno do empresário Mesete, a caloteira foi a Codemig. Né?
Isso.
Se disse que a caloteira foi ela. Ele não vai poder também
eles
tomar
prejuízo
em cima disso aí. Eu tenho certeza que a casa vai reconhecer esse problema que ele já tem, inclusive, já tem coisa instalada lá, seu tanque e tal, para movimentar, para trabalhar. E, então, a casa, até nós estivemos conversando hoje à noite aqui, está disposta, principalmente, às comissões. A Comissão de Legislação e Justiça, que está o padre Denilson, o Décio e outro, nem sei quem faz parte também, o Guinho. Então, e também a Comissão de Orçamento e Finanças estão dispostas a sentar, conversar, que o empresário não vai tomar prejuízo. Só que essa Codemig vai ter que também dar explicação ao prefeito como é que ficou, passou a perna aí em muitas, pelo jeito foi muitas pessoas, né?
Isso, porque ela já recebeu pelo terreno.
Já recebeu, foi embora, não era dela, vendeu uma coisa que não era dela. Então,
quem pagou pelo terreno, construiu e pagou todos os tributos até hoje, nesse lote foi a Paula Petros.
É isso aí, Coutinho. Tadeu Fernandes.
Boa noite, Carlos Miguel. Obrigado pela sua presença. Ô Carlos, tudo que eu falar aqui, o meu objetivo é esclarecer a população, tá? Nada de achar que eu estou agredindo e tal. Acontece o seguinte, o Aplausino, viu, vereador Aplausino? O senhor não está sozinho não, viu? Eu quero que ele processe aí eu também, tá? Tamo junto. Aqui, olha, o senhor sabia que o Itamar, ele chantageia todos os prefeitos e vereadores de muito mandato atrás? Ele punha uma placa no peito e ficava lá no fórum fazendo greve de fome. Aí tudo que o prefeito ia fazer, ele denunciava e não deixava o prefeito trabalhar. Tá? Então, os prefeitos é tudo um... Você sabe, né? Uns bunda mole. Desculpa a expressão aí, certo? Ó, o Maurílio ficou com medo dele, tá? Trabalhou no governo do Maurílio. Medo da língua dele. O Luizinho é a mesma coisa, tá? Então você não tem culpa, não. Tem culpa é o prefeito, tem certeza. Se dependesse de você, o Itamar não estava lá ao seu lado, tá? Então é isso aí, ó. O errado disso aqui é os prefeitos. Tem medo do Itamar. E tem vereador também que tem, certo? E dê medo da pessoa, dê medo da língua dele. Então ele denuncia, ele faz tal, tal. Eu espero que o Luizinho tome uma atitude, tá? Porque o que está fazendo não está certo. Qual era o objetivo? Não sei se você está envolvido ou não. Qual é o objetivo do Itamar? Ah, queremos trazer a firma para cá, mas os vereadores não querem. Esse era o objetivo, denigrir a nossa imagem.
Não sei se era agradecer, né? Levantar você, eu não sei qualquer coisa. E a sua secretaria também foi uma aberração, porque foi uma negociação, tá? Então já começou tudo errado com o senhor. Por isso, o prefeito enfiou o Itamar lá no senhor lá, e o senhor não tem como fazer nada, porque quem manda é o prefeito. Eu espero que o senhor tome uma atitude, entre em contato com o Luizinho, e fala para ele que lá não é lugar daquele traste lá. Aquele homem não serve para nada. Aquele homem, ó, um cara que se fala ambientalista, vendeu a área verde. Aqui, corta uma árvore e o promotor vem em cima. Será que essa denúncia já foi pro promotor, Paulzinho? Se não foi, agora vai.
Com certeza.
E espero que ele vai tomar providência. Mostrar para aquele caboclo lá que ele não é nada. Ele é um oportunista. Ele é um oportunista. Tá? Então, o que, que ele quer fazer? Ele é isso aí, ó. Então, aqui, ó, o seu traste. Processa eu também, tá bom? Porque você é um... Você sabe o que, que é. Obrigado.
Antônio Carlos. Só um minuto, Tenker.
Senhor presidente, queria aproveitar a fala do Dominguinhos e convidar alguns vereadores, se quiserem ir comigo. Tem uma empresa gigante, ela é a maior do país no ramo de distribuição de gás. Ela vende 40, se eu não me falha a memória, 45 mil botijões dia. Ela está sediada, né, na cidade de São Paulo, Americana e Campinas. E a única coisa que ela se é que exigiu foi 3 mil metros. Inclusive, de vez em quando, o senhor Edvar, como é o nome dele, o outro, que tem uma...
Novigás. Natal?
Isso, Natal. De vez em quando, eles compram dele. Ele, né, tem preço melhor do que a própria refinadora. Né, e o intuito dele não é atacar aqui, né, os pequenos distribuidores ou consumidor. Ele quer pegar, né, a região de Sul Minas toda. Né, clientes como do porte do Edvar. Aí está convidado, né, se algum dos senhores quiserem lá, né, conhecer a empresa.
Antônio Carlos.
Carlos, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. São várias perguntas aqui, mas vou fazendo o tópico uma, senhor. Eu não sei se o senhor sabe, esse cidadão aí que... ele teve um problema também no governo anterior com cavalo e égua, o senhor sabe?
Com quê?
Cavalo, égua.
Não.
Ele teve um problemão lá, mas o senhor sabia sim, que o dia que o senhor veio...
Com cavalo?
Cavalo. Teve um problema de deslocamento de cavalo, prendeu o cavalo, soltou para outro município.
Não sei.
Inclusive, no meio político aí, ele é chamado de cara de cavalo.
Não sei.
Então, eu vou tratar ele daqui para frente, cara de cavalo. O senhor sabia o cara de cavalo, o jeito que ele é, certo? Porque o dia que o senhor veio aqui, o senhor mencionou o nome dele numa reunião, depois o senhor nunca mais apareceu. Eu falei, esse nome não é recomendado aqui, ele é mal visto aqui na casa. O senhor sabia de tudo aí que o senhor está tentando isentar dele, o senhor sabia. Inclusive, o Tadeu falou um negócio muito
essa
certo.
Essa questão aí que o senhor está falando, eu não sabia nada disso.
Certo, mas não, o senhor sabia da desqualificação dele, que eu falei para o senhor aqui. Isso. O senhor aceitou lá porque o senhor, avisado por mim, o senhor foi. O senhor lembra disso que aqui dentro eu avisei o senhor?
Não, mas quando o senhor conversou comigo, ele já estava lá. Quem mandou ele lá foi o Luiz.
Tá.
Né?
A gestão aí, começou... Aí já é fruto que o Tadeu disse, né? É da negociação.
A gestão começou, né?
Da negociação, que o senhor está como secretário, né?
Tua réplica.
Que o senhor está como secretário, infelizmente, o senhor submeteu a isso. Mas vamos lá para a gente ser prático aqui. Eu só queria tirar uma dúvida com o senhor. Doação de terreno, qual critério o senhor está usando? O senhor vai dizer que é trazer emprego, tal. E os protocolos, que eu já cansei de falar para o senhor, tem firma janeiro de 2017, protocolou, a turma pergunta até hoje, o senhor não deu resposta, o senhor não tem posição, o senhor não manifesta, o senhor só está falando em grandes empresas, eu acho que tudo tópica, né? Trazer empresa de 45 mil dias para Alfenas, o senhor está viajando, certo? Como o senhor trouxe esse supermercado para cá, o senhor acabou com os comércios pequenos. O senhor é a pessoa mal vista para esses comerciantes pequenininhos. Agora, eles tinham à noite, eles vendiam à noite, trabalhavam até 10 horas da noite, sábado, domingo à tarde que eles faturavam, agora o mercado abrindo até 10 horas da noite, quebrou. O senhor quebrou muita gente, né, Ed? O senhor não pode falar. O senhor acha que o senhor está com o dito na fita? Vai lá no beijo de porco que o senhor vê como é que a situação do senhor está lá. Tá? Aí eu só queria o senhor também essa preta aí. O senhor citou o Divar está proibido de comprar gás. Nós debatemos aqui, infelizmente. Ele não pode negociar gás. Então tem uma firma por trás de lá. O senhor, depois o senhor se informe. Tá? O senhor quer falar alguma coisa sobre isso?
Não, essa questão aí que o senhor falou, né? Eu não estou preocupado, né? Está bem ou ruim na fita, né? É como eu falei aqui para os senhores, né? Acho que a atribuição principal da minha pasta lá é gerar emprego.
Sim, gerar emprego, mas eu estou dizendo para o senhor quebrou muita gente aí. O Edson foi criado numa família, conheci o Edson com 7 anos de idade vendendo pirulito, certo? Montou um comercinho lá, o Edson tem certeza que não quer mexer mais. Quantas famílias apenas foram criadas com esse dinheiro de comércio? Mas tudo bem, se o senhor só está preocupado com isso aí, o pequeno o senhor não está preocupado. Pois não, lógico.
Então. Desde fevereiro de 2017, eu tenho recebido vários documentação, né, dos pequenos, médios e grandes. Inclusive, a Coca-Cola está no meio também. E todos esses, né, documentos estão protocolados. Né, e eu estou cansado, né, de falar que... ali, quando a gente volta do distrito, né, que a gente olha para o seu lado direito, que tem aqueles eucaliptos, a gente tem ali 140 mil metros... Porém, está registrado lá no cartório como área verde. Então, o Luiz, né, não pode doar.
Foi passado na casa aqui, não houve a permuta.
Aí, o que aconteceu? Né, foi passado aqui um projeto, foi aprovado, né, pelo CODEMA, Polícia Ambiental, Ministério Público, onde foi deferido, né, esses pedidos para que, caso o prefeito, né, venha comprar um lote, poderia fazer uma permuta. Né? Então eu me encontro no mesmo patamar. Toda a documentação está lá comigo. Tive com o Luiz a semana retrasada. Mais uma vez cobrei dele, né? Falei para ele que tá lá, tem mais de 85 empresas que já protocolaram. E o que ele falou para mim é que vai comprar um lote. Graças a Deus, né? Esses setores, né, ambientalistas aprovaram essa questão aí de fazer a permuta, e que ele vai, quando comprar esse lote, fazer uma permuta, desmembrar, e automaticamente vai me pedir que eu faça o projeto de lei para todas as empresas, e ele vai fazer uma espécie de mutirão, vai protocolar nessa casa, né, tudo de uma vez. Então é o que eu tenho para falar.
Tá, só para informar o senhor, a título de informação, eu tive Espírito Santo do Pinhal, tive com o Carlinho, o pessoal aí. A Cata tinha uma filial lá, disseram que estava com a perna muito boa, assim, eu fui lá, tinha 200 funcionários, hoje a Cata já não é esse grupo mais, vendeu, estava sólida, a Cata já não existe mais no mercado. Eu acho muito exagerado o senhor também levar três pessoas pedir diária, né? Eu não sei lá se, de repente o senhor estava usando de segurança para carregar a papelada, eu acho bem muito, certo? O senhor sabe que lá do supermercado Morada, a loja 1 lá, o prédio é deles ou não?
Não tenho conhecimento.
Então eu vou te informar para o senhor que o dono do prédio já pediu, viu? É lá de Guaxupé, já está pedido, aí o senhor pode tirar dessa conta, o senhor duas alvoradas em Alfenas. Então vai ser só uma, tá?
Na realidade, só uma parte, Batata. Na realidade, eles hoje, o mercado, principalmente no ramo do supermercado, os grandes, vai ficar só os grandes, os pequenos, o do meio vai sumir e vai ficar só o pequenininho, que vive o trabalho, o pai, a mãe, né? Aí, se você pegar, tem supermercado que tem 3 lojas, tem outros que tem 2, né? Então, na realidade, essa do Unisul e do Alvorada, eles já iriam fazer isso, entendeu? Então, na realidade, se eles entregaram o ponto lá, vai entregar o ponto, nós caímos no conto vigário, na realidade, porque eles vão fechar um ponto e vai lá. Então, tipo assim, eles já iam fazer. Eu não sei se a prefeitura ajudou em alguma coisa nos Mercado Alvorada.
Quando tive com a esposa de um dos donos e o filho dele aqui, acho que foi em fevereiro de 2018, a gente meio que combinou, né? Perguntei, eu questionei o prefeito se eu podia, né, oferecer algum tipo de incentivo. E ele falou, se for por parte, se for distância municipal, pode oferecer a todos, que depois a gente vê com os vereadores, né? Para que eles autorizem.
Mas
foi combinado isso.
Então, mas aí eu digo assim, eu vou lhe dar os parabéns se eles. Quer dizer, não tem como dar os parabéns, que eles já iriam fazer isso. Se eles ficarem com as duas lojas, tudo bem. Agora, se eles ficarem com uma só, nós tomamos um chapéu. Vamos continuar, Bata, desculpa.
Lá o São João vai ocupar, assim. A Codemig, hoje, juridicamente, como que ela está? A quem pertence juridicamente o terreno lá?
Oficialmente
no papel.
Codemig. O lote.
Certo. Eu não sei por que está trazendo, João Carlos fez uma pergunta super interessante. Por que está trazendo a Paula nesse momento na discussão? O senhor já está fazendo um. Já existe uma combinação que não passou pela casa ainda. Fica ruim, né? Esse que é o problema. Né?
Eu passei o histórico que eu conheço.
Não, mas então, o senhor já está vendendo, igualzinho o cara lá que eu falei para você, né? O cara de... O cara, o valor que está vendendo ao Fenas, na expressão dele que pôs ali, né? Inclusive pôs até FDP. O senhor sabe o que é FDP? Não. O senhor não conhece essa abreviação?
Essa sigla, não.
O senhor não conhece?
Não.
FDP? Filho?
Ah,
tá. Ele xinga os vereadores, não é lá. Não sei quem que está xingando, né? Olha, não tem base. Tá, mas aí, então pertence à Codemig.
É isso.
Tá.
Só esse lote.
Só esse lote. Então pronto. Eu acho que vocês estão trazendo fato aqui, que jogando a culpa na gente. Deixa na hora que for.
Não.
Retornar pra... Tanto que o seu projeto veio tão completo, tão maluco, o de vocês... O senhor, né, porque o senhor que é o chefe lá, o senhor que encaminha lá, pediu prazo indeterminado, tá lá, não foi, já, né, mudando essa expressão, prazo indeterminado de isenção. Não pode, não existe, indeterminado, né. O impacto que o senhor disse aí, não existiu impacto, depois que apresentou também, agora recente, é isso? E vou lhe dar mais uma informação, se o senhor não tomar a iniciativa de corrigir, certo, eu vou entrar, vou pedir mais prazo. A Codemig não existe mais. Ela fez uma cisão. A Codemig deu tanto nó no povo mineiro, mas quebrou, o Dominguinho disse. Não foi, Dominguinho? Mas quebrou. Certo? Nós não vamos, né, privilegiar uma empresa dessa. Hoje, o senhor vai ter que juntar para mim os documentos dela. Ela fez uma cisão. Tá? Ela não chama Codemig mais. Vai atrasar mais o projeto, eu tenho certeza. Então o senhor se antecipa que vai vir. Eu já estou terminando. O pequeno comércio, tá, o Tadeu, o João Carlos disse certinho aqui, né, eu tenho meus assessores lá, eu mando lá, certo, se fizer uma coisa errada, não pode fazer isso, fazer aquilo, aquilo, né, no popular do prédio, não pode dar, mas o que eu pedi determinado tem que ser feito, né. O senhor não tem o domínio lá, infelizmente, né? Aí fica ruim. Agora, só para encerrar, esse grande, até a gente entra meio em... a lei, né? Ela muda constante, né? Ela tem várias variações, né? Um dos grandes momentos dessa casa legislativa, né? Na legislatura passada, eu, o padre Vandemilson, o Carlinho, o Guim participou, a gente participava, nós aprovamos, não sei se é do seu conhecimento, que queriam fechar o comércio de Alfenas ao sábado às 13 horas, certo? Isso tudo que está acontecendo aí deve a essa casa legislativa, senão não adiantava vir Supermercado Alvorada, não adiantava vir mais Unisul, Smart, Havana, não sei o que era, certo? Então, parabenizar quem estava nessa casa, foi um dos grandes marcos. Enfrentamos essa casa lotadinha de gente. Muito lá bom. Fora tinha gente,
está ameaçando a gente. E nós garantimos um emprego. Um absurdo, né? Não ter em ofendas fechar o comércio sábado, 13 horas. É difícil. Obrigado.
Posso dar a última?
Lógico.
Só ressaltando aqui, né? Por quem nomeia, né, os assessores de um vereador é o próprio vereador. Quem colocou, né, o servidor Itamar Silva lá foi o nosso prefeito. Né? Como eu falei, eu entrei na gestão em janeiro de 2017. O Itamar foi até a secretaria em abril de 2017. Eu nem o conhecia.
Tá,
na verdade, bem.
Entendeu? Tá, o senhor está tentando se explicar aqui. Então, só fazer mais duas perguntinhas para o senhor. Qual que é a função dele e quanto ele ganha?
Eu não.
Qual que é a função dele?
Coordenador.
O coordenador é tipo aquela segunda função lá, não é? Não, quem que é abaixo do senhor lá, que é o superintendente lá, o vice-secretário?
Existem os coordenadores de cada setor.
Não, quem, né, que é o vice-secretário abaixo do senhor lá?
É o Valdeci Pereira.
Ah, vou descer.
É o meu secretário executivo.
Ah, então tá certo. Mas o senhor chegou alguma vez pro Luiz ou pro Itamar? Falou: Luiz, não dá, o rapaz é complicado, tira ele para mim, por favor, eu quero fazer um bom trabalho. Eu sei que você é batalhador, certo? Eu sei, te elogio, a gente, né, não pode também, né, Tadeu, negar isso aí, que o senhor trabalha. Mas o senhor chegou uma vez e falou: Luiz, o propósito Itamar, falou: Itamar, vamos te transferir lá pro negócio de cuidar de outros cavalos, vai lá pro zoológico, você da área ambiental, vai lá pro zoológico lá cuidar das éguas, cuidar dos cavalos, não sei, então arrumou um canto para ele.
Então, em relação ao Itamar Silva, como eu falei pro senhor, sabe, eu tento fazer, né, a boa vizinhança, já travei ele muito de fazer certos comentários, eu tenho evitado muito, converso muito com ele, mas...
Se ele for exonerado ou for mudar de lugar, vai fazer falta para o senhor lá?
Bom, a pasta continua, né?
Ô, Batata, só aproveitando o gancho, rapidinho, o senhor falou que ele ajuda juridicamente. Eu não sei qual a formação dele, ele é técnico em quê, né? Porque juridicamente ele então teria que ter formação na área de direito, né? Qual que é a formação dele?
Às vezes, quando eu preciso, né, de algum auxílio jurídico, eu sempre busco a pessoa do Mário Purga, né? Mas às vezes não estou com ele e ele tem me auxiliado em cima da lei. Ele conhece bem.
Ele conhece tanto que ele vendeu até o Horto Florestal. Tanto que ele conhece.
Tá, que vai, tá?
Bom, caso Miguel, boa noite. Eu creio o seguinte, que a sua convocação aqui não foi em nenhum momento para te deixar constrangido em más lençóis, mas é que a própria situação é que deixa...
Eu
né,
entendo com plenamente.
Com que isso acabe ocorrendo.
Está muito desgastante. Né?
Sim. Mas uma coisa, eu vou ser bastante breve, porque todos já falaram, mas... A questão é, ao que parece, o que a gente escuta na própria prefeitura é que o servidor comissionado em questão trata-se do seu braço direito. É o que todo mundo comenta por lá. Vocês são sempre vistos juntos, discutem coisas juntos e tocam a secretaria, né, fazem a secretaria andar juntos. Isso é o que se escuta. Muito bem. Então, isso aí é uma questão assim que na fala do senhor não se percebeu essa proximidade tão grande. Mas qualquer um, ao ser perguntado na prefeitura, fala: é o braço direito do secretário Carlos Miguel. Eu sei, já fui secretária, já estive nessa função, eu entendo, compreendo as dificuldades, mas essa situação, embora não seja o senhor o primeiro secretário que passe por essas situações de ter que estar com outro servidor mesmo sem querer, mas é uma situação completamente insustentável. Então, assim, quem perde com isso é só a população. Mas ninguém. Mas a população é quem está perdendo com com essas conversas distorcidas, falei, mas não falei, sabe, mas não sabe, e não sabe o que é verdade, o que é real, o que é fantasia. Então, acaba prejudicando a população, e eu acho que isso tem que ser dito, porque todos os servidores trabalham para a população, né? Bom, em relação à empresa Cata, o que saiu no dia 26 de janeiro de 2018, secretário, é a seguinte: empresa certa vinda para Alfenas e espera gerar 300 empregos, gerando um investimento de mais de 40 milhões. Então, veja o senhor que uma notícia dessa, antes de concretizada, ela cria uma expectativa na população que chega a ser, digamos, desumano. Uma cidade como a nossa, que sofre com desemprego, né? Então, assim, pensa, são 300 pessoas sonhando com a chance de um emprego, levando seus currículos até os lugares que é colocado através das suas indicações, né? Procurar a Cine, procurar e tal. Pá. Então, aí o senhor disse aqui que a negociação com a empresa Cata esfriou e pronto, acabou. Ou seja, não foi dada nenhum tipo de explicação ao povo alfenense, a todo mundo que criou, que ficou doido com essa notícia. Nossa, esse prefeito é o melhor que está tendo, é o melhor prefeito que a Alfena já teve. Vamos lá, vai trazer uma empresa que vai gerar 300 empregos. Então, não foi dada nenhum tipo de explicação, nem pela sua secretaria, nem por parte do Poder Executivo, do chefe do Executivo, né? Então, assim, esfriou a negociação, ficou por isso e está tudo certo. No caso desse fatídico caso que criou muita polêmica, inclusive injusta em relação também ao trabalho dessa casa, que até onde eu sei, todos aqui têm se esforçado para fazer um trabalho sério, de novo, né? Então, assim, um caso de marketing fake, né? Porque pelo que o senhor colocou e pelos próprios e-mails, mostra que nada passou além de uma expectativa. Ou seja, não se
fala
não
em
se
relação
conversou.
A Cato ou a Ravan?
Agora a Ravan, sim. Foi também uma mera expectativa, uma troca de e-mails, querendo combinar uma reunião. Pá, nada além disso, né? E olha a confusão que deu. Quer dizer, o suposto braço direito do senhor vem a público e coloca uma situação muito, muito importante, muito preocupante, porque ele falou que um outro servidor de confiança do prefeito melou a negociação, melou a vinda de uma empresa para Alfenas que geraria empregos e investimentos por causa de uma questão política, partidária. Nada acontece com o servidor, ele sequer é chamado para uma conversa, né, porque ficou claro que nada foi feito. Então, assim, eu vou dar uma sugestão para o senhor e para todos os secretários que estão nos ouvindo. Em vez de fazer primeiro o marketing, soltar foguetes, fazer festa, né, falar que fez, faça primeiro. Não crie expectativa para o povo. E depois da coisa concretizada, aí sim, solta foguete, faz festa, e aí a gente vai bater palmas, tanto para o senhor quanto para qualquer outro tipo de avanço, de emprego, desenvolvimento para a nossa cidade. Mas fazer do jeito que está sendo feito é fake, secretário. Não deveria ser feito. Deveria ser levado em consideração as necessidades do povo de Alfenas e essas falsas expectativas que são todas as vezes que o senhor fala que uma empresa vai vir, gera essa falsa expectativa. Então, humildemente, eu dou essa sugestão ao senhor, porque eu acho que o senhor vai ganhar muito mais com isso. Obrigada, viu?
Vereadora, das empresas, né, que a gente conseguiu trazer para cá, a única que a gente não obteve êxito foi exatamente a Cata, né? Quando a gente soltou essa matéria, a gente tinha batido o martelo, eu, o representante da empresa Cato, o deputado estadual, né, Cristiano Silveira, a assessora do governador Pimentel, né, que era secretária da Fazenda, e o diretor-geral do INDI. Então, ficou amarrado ali.
Ô, senhor, qual deles aqui que era o representante da Cata? Porque nós tivemos lá, eu, padre...
O Marcos.
Você lembra dele, cara?
Chama Marcos.
Tudo bem. Eu não, nós não conhecemos esse cidadão.
Ele teve duas vezes.
Senhor presidente.
Pela ordem aqui, o Edson.
Senhor Carlos, tudo bem? Boa noite. Como eu disse já, até antecipei, que é o mercado agora, os grandes estão expandindo. E tem um grande supermercado aqui também, que já comprou até uma área grande ali ao lado demais, né? E provavelmente ele vai construir. A minha pergunta em si é a seguinte: vai também haver algum incentivo para essa empresa também?
Não, nem estava sabendo disso, da venda dessa empresa.
Não, a empresa já está no ramo aqui de Alfenas, né? Já é no ramo de supermercado, né? Ele já tem um grande supermercado e a área lá ao lado do Demais é dele, entendeu? Então, provavelmente, ele vai fazer algum outro empreendimento lá. Então, queria saber se vai ter
Não houve nenhuma procura, nenhuma negociação. A verdade, eu estou sabendo agora.
Entendi. E com relação a as diárias, foi negada as três diárias?
Não.
Porque eu não entendi.
Só duas.
Ah, foi negado duas? É. Só liberaram uma. Tá certo. Eu tenho que fazer duas perguntas. O senhor, praticamente é idêntica da Cátia. Ao anunciar ao site de informações quanto à vinda de empresa para Alfenas, o senhor verifica se elas realmente já possuem condições de instalação em nossa cidade?
Com certeza.
Ou o simples contato faz com que a secretaria emita informações?
Não, eu visito as empresas, passo para o prefeito, né, o que eu vi.
Certo. Então, quanto à empresa Cata, segundo o prefeito, seria uma tentativa para que a mesma viesse para Alfenas, assim buscando tributos estaduais de forma diferenciada para instalar em Alfenas. Mas o senhor afirmou ao site Alfenas Hoje que a mesma viria para Alfenas.
No dia 26 do...
Isso não seria uma falsa ilusão à população? Fazendo com que os cidadãos tivessem expectativas para emprego? Por quê? Nós tivemos lá, eu, o padre, o Carlinhos, nós sabíamos que as exigências deles, eles queriam vir no termo de mercado, eles vinham para matar. Porque eles queriam que a prefeitura... desse o aluguel da saliba, né, padre? Ele queria que a prefeitura isentasse de ISS as empresas que fossem prestar serviço à Cata, e ainda mais que a prefeitura treinasse os funcionários, entendeu? E além disso, que era mais distante, que o governo estadual desse uma isenção no ICMS. Então era praticamente muito difícil, né, padre, de vir. E em nenhum momento você viu o padre, o Carlinhos, nós falarmos que a empresa viria. Então eu queria saber o porquê que você publicou no site, né, que está aqui, ó, né, tá sua foto, você fez que viria 300 empregos, né? Só isso.
Então, diante de toda a tramitação, né, os senhores foram lá, montaram a comissão, foram lá. O prefeito, né, com a visão empreendedora, já protocolou o projeto, né, pedindo aqui a autorização dessa casa para reformar e pagar o aluguel. E diante das duas reuniões que eu tive lá, como ressaltei aqui, né, junto com o representante da empresa, né, inclusive depois do dia 26, né, depois dessa reunião...
O senhor reuniu com eles onde? De Camaçari?
Em BH.
Eles vieram para...
Em BH, duas vezes. Depois disso, os engenheiros da Cata teve aqui comigo, lá na instalação da saliba, já para fazer reconhecimento. Então, a coisa estava praticamente, estava certa.
Mas e a isenção do Estado, você tinha conseguido? Já?
Então, já estava tudo combinado, só que a coisa foi demorando e o Estado, né, não estava deferindo formalmente. E eu conversando com o Luiz, né, a gente estava na agonia, e o Luiz falou para mim que acreditava que a casa estava ruim das pernas, que não estava mais era, achando que era uma questão financeira.
Não, pelo contrário, né, padre? A empresa é muito sólida, né? Era muito sólida na época que nós fomos lá.
É, Carlos, eu acho que esse assunto levantado pela Kátia, colocado também pelo Edson, a gente também, hoje, como membro presidente da Comissão da Constituição, eu vou pedir a você também um pouco mais de cuidado nesse sentido. Porque fica muito ruim para nós, vereadores, como se fôssemos nós que estivéssemos atrapalhando o crescimento de ofensas. No vira e mexe, a gente escuta, o Batata sempre coloca isso aqui, que escutou falando de tal falar, que já veio projeto para casa, às vezes o empresário pede algo, ah, o projeto está lá, os vereadores estão segurando. O caso do Mesete, por exemplo, é um caso concreto disso. Várias e várias vezes somos nós aqui acusados, e pelo próprio Itamar, fomos acusados de sermos nós que estamos segurando. Nós não estamos segurando nada, e muito pelo contrário.
Isso eu sei.
A nossa intenção não é prejudicar nada, só que nós somos uma casa de leis. Tem leis para ser seguida. Tem que seguir leis, tem que seguir regimentos, tem ordem para seguir. Isso aqui não é casa da mãe Joana, onde faz o que quer sem ter ordem. Não, tem ordem, tem organização, tem constituição para ser seguida. Tem certas determinações que têm que ser seguidas. Se falta documento, o documento tem que ser anexado. Se tal, o requerimento foi mandado, não foi respondido, ele tem que ser respondido. Então, inclusive, nesse caso concreto, é um caso desse, que não deveria de nós, até hoje não foi votado, está em tramitação dentro da casa por falta de documentos, não por nossa responsabilidade, por responsabilidade essa, inclusive do próprio executivo. Então, acho que precisa tomar muito cuidado nisso, nessas questões de estar dizendo que são os vereadores que estão fazendo, porque tenho certeza que absoluta de todos os 12 vereadores, nenhum deles tem intenção de prejudicar, muito pelo contrário, tem intenção só de ajudar. E dentro disso, inclusive, olha, uma questão para ser levantada e para ser repensada, né, esses incentivos, acho que é interessante ser colocado, mas olha, a situação dos vereadores ficam. A Copercitos está lá para estar instalada, pois eu quero que você me diga qual é o compromisso que vocês fizeram com eles, e já estão dizendo lá que vai depender da nossa casa poder concordar com essas condições. Ou seja, se o negócio já está instalado, o negócio já está funcionando, e depois vai pedir para nós se nós concordamos ou não? Quer dizer, como que nós ficamos nessa situação? Gostaria de você esclarecer um pouquinho essa questão da Copercito, o que é o compromisso, o que vai depender de nós, porque eu acho que é uma questão que nós vamos também ser interessados. Sobre a Copercito, o que você tem? O que foi acordado?
Ah, o que foi... Então, quando a gente estava ainda em negociação, eu trouxe dois diretores da empresa lá da cidade de Bebedouro, e a gente teve uma reunião com o prefeito. E ficou acordado lá, né, claro, com a autorização da Câmara, do executivo pagar o aluguel para a Copercitro durante 6 meses. Porém, o prefeito ressaltou lá, né, claro, com a autorização da Casa Legislativa. Então, foi isso que foi acordado.
Ou seja, ou faz ou morre, né? Não é uma escolha, não. É bom a população ter interesse disso, porque depois, como diz, cai sobre nós as consequências daquilo que não depende de nós. Outra coisa importante, está sempre levantando as questões, a gente precisa esclarecer isso também para estar sofrendo. Sobre a questão dessas empresas que chegam ao FENAS, quais os procedimentos de currículos que estão sendo feitos? Porque vira e mexe aqui, a informação que nós temos recebido é que os currículos passam para a sua mão, e são a sua pessoa que faz a indicação dos funcionários que vão assumir determinados cargos.
De nenhuma forma. O que a gente faz, né, por exemplo, muitas das pessoas, né, acham que a gente tem poder de contratar, de ligar, de, né, selecionar, e a gente fala para todos. Né? A gente, as pessoas quando chegam no Cine, por exemplo, quando é agora o supermercado Alvorada, eles vão abrir 120 vagas, segundo eles. E eles pediram, né, que a gente, né, recolhesse os currículos e entregar para eles. E essa questão de seleção, isso é com eles. A gente não tem nenhum tipo de influência, nem poder, nada disso. A única coisa que a gente faz é intermediar, porque o Cine, né, é um órgão, que é um setor que as pessoas vão lá, fazem cadastro, deixam os currículos, e a gente simplesmente intermedia e entrega envelope fechado.
Senhor presidente. Só a parte, Wanderilson. Boa noite a todos. Então, quer dizer, o prefeito promete o aluguel, né, Wanderilson?
Não,
né,
ele não prometeu. Ele, é. Na reunião, ele falou que com a autorização da casa. Sim.
Ah, tá. Se a casa não autorizar...
Isso. Ele ressaltou isso na reunião.
A empresa vai embora?
Vai. Oi?
Não, aí
ela já está reformada.
Então, mas se não autorizar, aí ela não vai pagar o aluguel, pôr no caminhão, levar para trás?
Foi
uma acordado. Negociação, hein? Mas agora empresa... o senhor está entregando, o senhor não é bom de negócio, não. Uai, se não passou na casa, vai dar uma zebra numa prova?
Não.
Aí mete no caminhão e leva para trás?
Não.
A empresa
já está aí.
Ô, Batata, já culpado vão inaugurar. Vai ser nós. Hã? Culpado vai ser a gente.
Aí culpado é vereador, né? Aí realmente a
Câmara... É, o Wanderilson terminou?
Começa a casa do telhado,
é difícil. Já concluiu? É, só terminar minha pergunta. Agora, dando continuação ao Wanderilson lá, o Carlos, você já esteve aqui na casa, você foi vereador alguns dias, e a tramitação do projeto aqui na Câmara você deve conhecer, você deve ter visto o regimento interno, né? Então, o projeto, nós não seguramos o projeto. Quando eu fui... candidato à Comissão de Constituição, ô Carlos, eu falei com alguém, falei com o Wanderilson, falei com todos. Aqui não tem isso, segurar projeto não. Projeto, se ele é constitucional, legal, ele vai para o plenário. Quem é contra, vota contra. Se eu sou contra o projeto, eu voto contra o projeto. Então, aqui não está para o projeto não. O projeto veio completamente atrapalhado, não sei... mal redigido, alguém não soube elaborar o projeto, que nós tivemos que fazer um substitutivo, né, Wanderilson? Para corrigir o projeto. Documento atrasado, não chega no dia, e nós podemos botar um projeto desse jeito. Pela nossa comissão, já passou. O projeto parece que já está na comissão de orçamento, né, Batata? O TR7. Então, ele já passou. A gente não segura o projeto. Os 14 dias, se não dá para votar... no prazo regimental, a gente faz requerimento, suspende o prazo até que venha a resposta do executivo. Não estou culpando você, secretaria, não. Culpando o executivo, que às vezes falha alguma coisa. E quanto o vereador Tadeu a esse cidadão, o meu prefeito mandou ele embora, viu? E foi exonerado. Ficou algum tempo assim, até muito, mas ele foi exonerado. Você fala que o prefeito engoliu, não, pode ter engolido alguns tempos, mas ele foi mandado embora, viu?
Mas, sim.
Não, não, você falou que ele ficou na nossa gestão toda, não ficou.
Deixa eu dar a réplica dele.
Ressaltando aqui, eu não compactuo esse tipo de comentário. O procurador aqui da Câmara, ele é testemunha das dezenas de vezes que eu vim aqui com ele, né, no gabinete dele. Nenhuma das vezes, nenhuma, eu fiz algum comentário negativo aqui de vocês, de qualquer um de vocês. Fiz algum comentário desse negativo? Nunca fiz isso. Nunca falei. E não compactuo com isso. Eu nunca falei mal aqui de vocês. Eu só venho aqui, né, tratar do assunto que está lá, né, pautado, e não tem conversa fiada. Entendeu? Então eu não compacto com esse tipo de comentário.
É, cara, a gestão é uma coisa.
O próprio procurador, ele é testemunha disso.
Eu fui secretário, se ele fosse um DAS meu, um cargo direcionado, eu tinha ido embora já no começo, mas eu não era secretário. Ele não foi, não trabalhou comigo, tá? Trabalhou entre secretaria, tá?
José Carlos.
Carlos Miguel,
boa noite.
É assim, o que a gente vê aqui é... principalmente nós das comissões, é que a sempre, né, não é uma vez nem outra, sempre as documentações dos terrenos que serão doados, eles vêm faltando muita documentação. Às vezes as comissões pedem essas documentações, alguns questionamentos, são demorados demais a resposta. Talvez por isso demore muito os projetos. E segunda pergunta, quantos terrenos Alfenas tem hoje para doação? No Distrito Industrial tem algum ainda?
Temos 140 mil metros.
Não, não, sem ser aquele lá. Que, é, temos que lá, ali, que lá não está
para doação. Temos do lado ainda.
Só te falar, nós pessoas que estão tramitando lá, tão, nós sabemos nem todos vão isso. Ganhar o terreno, né? É, porque não é fácil, não tem para todo mundo. Tem muita gente, vamos supor, é um terreno para cada 10 pessoas, nós sabemos, né, Décio? Mais ou menos, né, que as pessoas pedem e não tem tanto terreno assim. Mas assim, para que seja doado realmente para as pessoas, hoje quantos terrenos mais ou menos tem para doação de pequenas e médias empresas?
É, deixando aqui claro, né, que eu creio que foram 4 terrenos doados aqui. Né, foi o da empresa Márcia Probst, da Vilma Bordados, né? O Lacerda, que teve aquela contrapartida lá, aquela troca, e do Edivar. Desses 4...
Não, teve uma recente agora.
Desses 4
terrenos... Ambiental lá. No,
oi?
Teve ambiental agora que recebeu também por doação.
É? Ambiental. Então, dessas 4 empresas, né, que eu tomei conhecimento, que foi doado os terrenos, o único que passou pela minha pasta foi o da empresa Márcia Probst. Então, isso já veio direto aqui do gabinete, nem tomei conhecimento. Né? Às vezes, vocês pensam, né, que sai de lá da minha pasta, não sai. O único, né, o único terreno que foi doado aqui, aprovado, que foi eu quem protocolei, foi o da Márcia Probst e da empresa Fisart, que deu aquele problema, né? Vocês se recordam lá da Nax.
O Carlos, só uma resposta para mim, uma dúvida aqui. Quando veio da Márcia, inclusive o rapaz eu conheço lá, alguém sabe, nós tivemos lá em Água da Prata, como chama? Lagoa da Prata, para ver a empresa, fomos lá, pedimos documento, o Décio pediu, você lembra, Décio? Tal lá. E no projeto falava assim que nós doamos, que ia, né, precisar de um espaço grande para os caminhões virar, que não sei o quê, papapá. Eu estou vendo um rapaz direto lá no Marte Minas comprando, ele está puxando é carrinho de mão lá para fazer a cesta básica. Parece que ele é meio, no mínimo, esquisito. Para quem, nesse um projeto, falou que tinha caminhão para virar, que não sei o quê. Eu estou vendo ainda com aqueles dois carrinhão grandão lá, mas direto, comprando as coisas lá no Marte.
Então.
É, Carlos Miguel, só terminar. Mas você tem noção de quantos terrenos tem?
Atrás do Distrito Industrial, né, quase colado ali com o Matadouro, nós temos um terreno ali de 39 mil metros.
Esse é para doação?
Esse pode doar. Ele está assim, em cartório como terreno. Não é praça, não é área institucional, tampouco área verde.
Quantos mil metros?
39 mil metros. Então, e assim, temos também lá
no Pântano. É lá no Pântano?
Tinha,
porque você talvez
tava essa casa para situar. Uma empresa só.
Gente, pela ordem, vamos deixar o Verdemar.
Então, aí eu já não sei. Carlinho. Tem também 20 mil metros que é ali.
Na Zona Norte, lá tem.
No Canil.
Deixa eu só ajudar. Peraí, deixa eu só falar. Talvez o senhor não está sabendo. Entrou o projeto aqui na Câmara que o prefeito vai leiloar ou doar esses todos os dois terrenos, tanto o canil e os três que o senhor falou, para construir um canil lá no Náutico. Então o senhor tem que.
Então, é como eu falei.
O senhor não está sabendo.
Coisas um canil que não passam. Tem coisas que são atribuições lá da secretaria, mas que eu não tomo conhecimento. Não sai de lá. Né? E temos também 11 mil metros que é ali do lado da empresa Case, né, que foi doado para uma empresa lá de Campinas, e eles não cumpriram com a lei. Então a gente tem 11 mil metros ali debaixo daquele PSF ali da Vila Promessa. São 11 mil metros ali.
Tá, gente, já é 10h30, tá? Só vou abrir a palavra para o Tadeu e para a Cátia Goiatá e a gente vai encerrar aqui.
Carlos Miguel, eu sei, né, particularmente, você é uma pessoa articuladora, uma pessoa inteligente, esclarecida, tá? Então, tudo que ocorreu aqui é para o bem do município, é só organizar.
Amém.
Agora, eu queria te pedir se pudesse, né, você e o Luizinho, tirar esse Itamar ao lado de vocês, porque o Itamar é igual o carvão. Ele apagado, ele te suja.
E ela assim a gente queima, tá? Que as coisas vão melhorar. Tá bom?
Amém. Cátia Goiá, tá?
Bom, é... Ô, Carlos, pra encerrar a minha participação...
Pessoal...
Só duas coisinhas. É... Primeiro, também serve como sugestão, se você assim permitir. Você verbalizou que você tira dúvidas e se orienta através do Mário, né?
Isso.
Do Mário Pulga, que todos nós conhecemos, é um grande conhecedor jurídico, realmente, né? Sabe tudo de política. Eu, inclusive, encontro com ele na praça, sento lá no banco e gosto de
ouvir. Sou maravilhosa. Né?
Tudo bem, mas o senhor, enquanto secretário, não seria devido o senhor se orientar com a procuradoria do município, que lá tem grandes operadores do direito, tem pessoas que são contratadas, inclusive, para isso e que dão respaldo jurídico, que responde pelo município, né?
Por coincidência, né, isso que a senhora está falando, na semana passada, devido àquela matériazinha que aquele cidadão falou, que a prefeitura está pagando, eu enviei um ofício para a procuradoria para que eles tomem atitude, né?
Sim, sim.
Para que eles juridicamente, né, venham, né, sei lá, intimar ele.
Sim.
Inclusive, por coincidência, eu fiz isso. Tomei assim.
É, parece o jeito correto, isso, né? De fazer. E a segunda coisa é, o senhor também falou em relação aos currículos.
Ô, Cátia, só uma parte.
Oi, Edson, deixa só terminar aqui. Prossigo.
Sobre os currículos, os supermercados, tanto Alvorada quanto no Sul, tratam-se de duas grandes empresas, né? E grandes empresas têm recursos humanos, isso, né? Então, assim, por que que o senhor faz esse
então, intermeio? Boa pergunta. Todo,
por que deixar os currículos?
Todo o patrimônio que a gente tem ali no Cine, né, pertence ao Estado. O Estado tem um convênio, né, com o município.
Sim.
Existe um contrato. E nesse contrato a gente tem uma meta anual. Certo? Por exemplo, Unisul, a gente deu um vacilo no Unisul. Por quê? Né, a gente articulou, a empresa veio e tal. E aí a gente pediu, né, para que eles, né, mandassem para a gente todos os dados, né, das pessoas que foram contratadas, para que a gente, né, registrasse o sistema do Cine e, consequentemente, depois desse baixa. E aí serviria, né, de pontuação para que a gente batesse a meta. Se eu não me falho a memória, é 400 e tantos ano. Certo? Com experiência nisso, né, a gente tentou amarrar. Então, a gente conversou, né, com o pessoal, né, a gente recolhe os currículos, passa para eles, pedimos, por favor, pelo amor de Deus, não só eles, como a Copa Citrus também, que quando eles forem, antes, né, de contratarem, né, abrisse as vagas com a gente, depois passasse os dados dos funcionários para que a gente, né, registrasse, né, a vaga aberta e depois concluída. E é para isso que é único e exclusivo, né, é porque a gente tem uma meta a cumprir junto com o Estado. Entendeu?
Entendi, então, mas o senhor não acha que se fosse direto, deles, se fosse uma condição, eles não iriam lá direto?
Se o Alvorada realmente contratar 120 pessoas, se a gente não fizer nesse esquema, a gente vai perder 120 pontos. E aí a gente, né, pode perder esse convênio, né, porque eles alegam, né, que ele, fica caro para eles. Eles estão cortando muitos convênios com outros municípios que não estão, né, conseguindo bater a meta. Então a gente fica preocupado com isso. As meninas, elas ficam até dando em cima de mim, né? Para que eu fique, né, em cima dos caras, né? Para que eles, né, passem para a gente as vagas, e, consequentemente, nos passar os dados das pessoas que vão ser contratadas. E aí vai servir de pontuação e a gente bate a meta.
Eu entendi, mas eu não concordo. Eu acho que está errado. Porque essa intermediação não deve ser feita pelo Poder Executivo, que é justamente quem tem a obrigação de trazer o desenvolvimento para a cidade, né? Então, ao meu ver, essas pessoas, elas poderiam ser encaminhadas diretamente ao
Mas
Cine,
elas são.
A porque
coisa,
acaba o senhor de comigo.
A única
comigo,
coisa que a gente faz
isso vira
é
uma moeda de troca.
Não, de jeito nenhum.
mas pode virar.
De jeito nenhum.
Pode virar.
A única coisa que a gente faz é recolher, lacra o envelope e entrega para o dono. Essa questão de seleção, de ligar, contratar, é com a empresa. Muitas das vezes, né, as pessoas que me conhecem perguntam, falam, olha, eu não tenho mais nem contato com eles. É com eles.
Sim.
Mas, o Carlos, você é candidato a vereador? Você é candidato a vereador?
Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Tampouco, né?
Então tá bom. Edson?
É só, com relação à Cata novamente, quando você foi a Belo Horizonte, você não levou a equipe jurídica junto com você?
Nesse dia, eu fui sozinho.
É porque, talvez você não saiba, para desconto de ICMS precisa de lei. E precisava passar pela Assembleia. Então, se um deputado...
Nesse dia, eu fui só.
É. Então, por seu conhecimento, tinha que ter lei. Outra coisa, o que ficou acordado no Sul? E se tem algum projeto social de doação de cesta básica na sua pasta?
Não, tem nada disso.
O que ficou acordado no Sul?
O Sul ficou... Né, do Luizinho. O Luizinho já havia... Acho que é promessa de campanha lá com o senhor Nestor, que é o dono do... O ex-dono do terreno. E ele tem uma área, né, que ele já fez uma benfeitoria, né, há anos atrás, e ficou acordado que o Luiz ia, né, legalizar. Claro, com autorização desta casa. A única coisa que foi... Mas com o Nissu não teve nenhum...
Mais algum vereador? Ô, Carlos.
Eu queria...
Só encerrar aqui. Você mesmo, olha o tamanho do constrangimento que você passou aqui hoje. Por conta
Fui exprimido.
Então, por conta de uma pessoa, né? Qual que será a sua atitude amanhã?
Bom, vou ter uma conversa
com o prefeito.
Vou ter uma conversa com o prefeito, vou colocar as cartas na mesa, vou falar para ele, né? Do que foi pautado, as perguntas, né? Citadas até mim. E a decisão final é dele. Eu vou ver o que é, eu vou escutar ele, eu vou passar para ele o que foi.
Carlos, você é dono da sua pasta. Olha o que os vereadores falaram do Itamar aqui. Não é possível que depois disso, depois de um constrangimento, né, você está passando aqui perante nós vereadores, ao público aqui que está assistindo,
ao
pessoal que está na internet.
Vou ter uma conversa.
Você é dono da sua pasta.
Ter uma conversa reta com ele, né, com o prefeito. E no final, né, quem tem o poder da caneta...
Espero que você e o senhor prefeito tomem atitude perante a isso, né? Até porque para não estremecer o laço que a gente tem aqui com o executivo, para não ficar ruim aqui com a gente aqui, vereadores. Certinho? Muito obrigado.
Eu queria agradecer, né, a todos e aos senhores que estão presentes. Muito obrigado a vocês.
Nós que agradecemos. Terceira parte, ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos projetos apresentados de iniciativa do Legislativo e dos pareceres conjuntos da Comissão Permanente.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, que concede título de cidadão honorário ao senhor Roberval Rodrigues da Silva. Projeto de decreto legislativo de autoria do presidente Fábio Marques Lourenço, que concede diploma de honra ao mérito ao doutor Silvano Nogueira Chagas. Leitura de pareceres. Projeto de lei número 22/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 4.773, de 20 de dezembro de 2017, já modificada pela lei municipal 4.828, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período de 2018-2021. Parecer. A proposição tem como finalidade obter autorização legislativa para que o município de Alfenas altere a Lei Municipal 4.773, de 2017, já modificada pela Lei Municipal 4.828, de 2018. Fundamentação. A Constituição Federal de 88 institucionalizou um verdadeiro sistema orçamentário ao prever a edição de lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento anual. Todos esses constituindo atos normativos que, de forma hierarquizada, se interligam com o objetivo de dotar o setor público de um processo de planejamento orçamentário que espelhe um plano de governo racional a longo, médio e curtos prazos. Conclusão. Diante o exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 22/2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que a retorne à comissão, para que lhe seja dada a redação final. Valdemir Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário. Comissão de Orçamento, João Carlos Tercete Augusto, presidente, Antônio Carlos da Silva, relator, José Carlos de Moraes, secretário. Projeto de Lei número 23 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. A proposição tem como finalidade obter autorização legislativa para que o Executivo possa fixar as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual concernente ao exercício financeiro de 2019, trazendo em seu bojo o seguinte: metas e prioridades da administração pública municipal, orientação básica para elaboração da lei orçamentária, disposição sobre a política de pessoal e serviços extraordinários, disposição sobre a receita e alterações na legislação tributária do município, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, parâmetro para elaboração de programação financeira do cronograma mensal de desembolso, definição de critérios para o início de novos projetos, definição das despesas consideradas irrelevantes, incentivo à participação popular. Disposições gerais. Conclusão. Face ao exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 23/2019. Solicita à Comissão de Constituição, finalmente, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à comissão, a fim que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 11 de junho de 2019, Valdemir Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário. João Carlos Tercete Augusto, presidente da comissão orçamentária, Antônio Carlos da Silva, relator, José Carlos de Moraes, secretário.
Discussão e votação de proposições. Passemos à discussão e votação em único turno de requerimento e moções. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Coetá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos e moção apresentados.
Requerimento número 67/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Assunto: enviar o que se segue, relação de todas as pessoas cadastradas para benefícios concedidos pela Secretaria Municipal de Habitação. Leia-se: Minha Casa Minha Vida, programas habitacionais, reformas de casas, doação de materiais de construção desde janeiro de 2017, relacionando os nomes e os respectivos endereços. Do pedido acima, seja fornecida segunda relação e listar os que foram concedidos, juntamente com as fichas de inscrição e os laudos da assistência social desde janeiro de 2017. Relação com as devidas fichas de inscrições negadas, juntamente com o laudo da assistente social com relação à doação de materiais de construção e reformas de casas, desde janeiro de 2017. Informar quais os critérios adotados para aprovação. Enviar cópia de todas as notas fiscais de compra de materiais para reforma ou doação de materiais de construção, desde janeiro de 2017. enviar inventário dos materiais deixados pela administração 2012-2016 e sua destinação atual, considerando as doações efetuadas. Requerimento número 68/.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 68/2019, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Assunto: requerem ao Executivo Municipal informações e cópia de documentação abaixo relacionadas acerca do projeto de lei número 26/2019, que dispõe sobre a instalação permanente e uso da vaga viva no município de Alfenas e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, apresentado no dia 20/5/2019, em tramitação ordinária. Primeiro, na Praça Getúlio Vargas, Rua José Paulino da Costa e Avenida Lincoln Vestinda Silveira, serão implantadas vagas vivas? 2. Quais são as possíveis áreas para instalação das vagas vivas? 3. Caso o projeto de lei número 26/2019 seja aprovado, não haverá desestímulo pelas empresas ou entidades que administrarão a área azul devido à ocupação de vagas de estacionamento? 4. Quais os motivos que levaram à retirada da vaga viva que havia sido instalada na mão inglesa da Praça Getúlio Vargas? 5. Com a implantação das vagas vivas, não comprometerá ainda mais o número de vagas disponíveis às pessoas que irão utilizar os estabelecimentos comerciais e agências bancárias, haja vista ao número de reserva de vagas já existentes para carga e descarga, idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida? Diante disso, como será aplicada a isonomia face ao número de vagas de estacionamento que deixarão de existir? As vagas vivas terão alguma sinalização de trânsito específica e visível a fim de evitar possíveis acidentes de trânsito? Caso haja algum tipo de acidente de trânsito, como, por exemplo, atropelamento, de quem será a responsabilidade?
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
João Carlos.
Então, esse projeto Vaga Viva, lógico que é um projeto de interesse público, e que utilizará-se as áreas públicas, e é um projeto que realmente bem aplicado, e por isso que essas informações, né, Batata, que eu, Batata, e o Canis pedimos com relação à implantação desse projeto, são informações realmente corriqueiras e que é por bem do andamento do projeto. Por isso que nós, da comissão, pedimos essas informações para que, quando a gente aprovar o projeto, realmente ele venha a calhar no sucesso, né, do que a gente espera, que as vagas vivas com esse objetivo.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Eu quero solicitar a deliberação dos vereadores aqui de mais 40 minutos, prorrogação de mais 40 minutos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 69/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio. Assunto: que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para a resolução do problema que persiste há mais de um ano em relação ao buraco existente na rua Maurício Leite da Silva, número 298, no bairro Jardim Boa Esperança.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 70/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: que nos seja encaminhado cópia do plano de assistência social e da prestação de contas dos recursos federais e estadual que foram repassados ao município de Alfenas no ano de 2017, através do Fundo Municipal de Assistência Social, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 71/2019, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa. Assunto: que apresente a esta Casa Legislativa as seguintes informações. A Prefeitura recontratou algum servidor que seu nome constava na lista dos 177 exonerados em 1º de março de 2019, em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta firmado em 26 de 11 de 2018 com o Ministério Público de Minas Gerais? Em caso afirmativo, qual ou quais os servidores e por qual motivo foram recontratados?
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 72/2019, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Assunto: requerem ao Executivo Municipal que interceda junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para que nos encaminhe informação e documentação abaixo relacionadas acerca do projeto de lei número 54/2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder remissão total, bem como isenção de créditos tributários do município correspondente a eventuais dívidas da CODEMIG, relativas a impostos, taxas, contribuições e seus acessórios, incidentes sobre terrenos integrantes do Distrito Industrial de Alfenas, de autoria do Executivo Municipal, apresentado no dia 5/11/2019, em tramitação ordinária. Primeiro, houve cisão ou fusão da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODEMIG? Em caso afirmativo, gentileza nos enviar cópia atualizada da respectiva documentação.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Desce.
É, o pessoal critica, né? Mas na hora que o projeto está aqui o secretário, né? O proprietário. Ele é proprietário. É, já não estão mais aqui, o projeto está sendo discutido, parabéns à Comissão de Orçamento pelas perguntas. E é isso aí, ninguém fica sabendo o que está acontecendo aqui e fica postando na internet aquilo lá.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em único turno de moções.
Moção de pesar número 21/2019, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa aos familiares de André Afonso Milan.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei nº 22, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, já modificada pela Lei Municipal nº 4.828, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período de 2018-2021. Está em discussão o projeto de lei, Antônio Carlos?
Senhor presidente, eu só depois pedi para o jurídico vir para a gente, porque eu fiz uma... É do orçamento que é lá. Então, fica prejudicada a minha pergunta.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 23/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Esse projeto de lei, número 20/2019, como eu sou o autor desse projeto de lei, quero pedir para o meu vice-presidente conduzir aqui o projeto, a votação.
Esse é o presidente, certo?
Projeto de lei... número 20/2019, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no município de Alfenas, Minas Gerais, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei?
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o autor, o Fábio. Importantíssima essa lei, muito boa mesmo. A gente a importância dela, se der até no lado jurídico, ela vai ajudar demais a gente, viu, Fábio? Por exemplo, quando a gente quer justificar na adoção de uma criança, questão de alimentos, um dos comprovantes que a gente junta é a carteira de vacinação. Aí quer dizer que a mãe tá cuidando bem, ou o pai que está na guarda da criança, ou está na posse provisória, né? E muito bom, que vai dar mais responsabilidade para pai e mãe, né? Quer dizer, aí o ciclo se fecha e fica bem, bem elaborado.
Presidente, eu também gostaria de parabenizar o presidente Fábio pela iniciativa, pelo projeto, né? Não podia deixar de reconhecer, né, que vai ser de extrema importância mesmo, né? Vai estar ajudando, inclusive, as escolas, né? Que hoje praticamente as escolas estão abraçando tudo, né? As responsabilidades que é da família, que é do pai e da mãe, o professor está tendo que assumir. Então o projeto vai, né, dar essa responsabilidade a quem realmente tem que ter, que é o pai e a mãe. Tá? Parabéns, muito boa a sua iniciativa e seu projeto.
Presidente, como eu havia dito no primeiro turno, eu parabenizei o projeto do senhor e volto a dizer da importância, né, desse projeto. O fato é que nas escolas, nos CMEIs, nas creches, onde existem diretoras, boas diretoras à frente, isso já é digamos assim, um procedimento. Mas não era lei, não era obrigatório. Então, essa sua lei vai ser extremamente importante, porque agora não basta ter uma boa, apenas o fato de ter uma boa diretora à frente de uma escola, mas todas as creches, todos os CMEIs serão obrigados a andar de maneira organizada, né, para que as crianças e as famílias sejam beneficiadas. Parabéns, viu?
Senhor presidente, mais uma vez queria agradecer ao Batata, aos vereadores, a Cátia, o Flauzino e aos demais vereadores que votarão aí a favor do projeto, por estar reconhecendo aí, né, a importância desse projeto aí, diante aí de nossa saúde, do nosso município.
Eu quero também parabenizar você, vereador Fábio, porque com essa lei aí é o que o nosso município estava precisando, tá bom? Parabéns mesmo. Em votação, os vereadores que se aprovam permaneçam como se encontram. Pode, eu queria que o senhor retornasse. Aprovado por todos.
Projeto de lei número 30 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal nº 4.391, de 25 de maio de 2012, que dispõe das especificações das carreiras de agentes operacionais e agentes operacionais especializados. Está em discussão o projeto de lei?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Vem muito projeto lá do Executivo para casa, e às vezes a gente testa comentários contrários, aprova, não aprova, né? Mas isso eu gostaria de parabenizar. Se foi ideia do Executivo, parabéns. Se foi ideia da secretária da Fazenda, parabéns, ou quem foi. Viu, Tadeu? Está igualando o pessoal lá do IPTU, que tinha 4 funcionários lá que não recebia, né, iguais os outros. Então, parabéns, aí sim é democrático. Vai gerar algum aumento de despesa para o município? Vai, mas é insignificante e é merecido, porque as meninas, o pessoal que foi beneficiado, trabalha de igual para igual, uma coisa justa. Parabéns a quem teve essa ideia, lógico que, né, o Executivo, que é o dono da caneta.
Mais algum vereador? Guim? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Tá bem. Só José deixar Carlos. Aqui claro, deixar marcado aí a presença
que a não presença do Toninho, que eu acho que nesses 10 anos Toninho que eu estou aqui, acho que é a primeira vez que ele não está na presente Toninho hoje, né? Protesto. Não sei o que aconteceu.
Não,
O que aconteceu com o Batata?
Eu ia responder, que eu estive na casa dele ontem, né? Fui visitar a Maria, que é aniversário dela, foi aniversário dela ontem, fui levar meu abraço, minha solidariedade, né? Dois potenciais eleitores. Ele falou que estava muito resfriado mesmo, que hoje ele não ia vir, estava com dor nas costas. Tá. Obrigado.
Mais algum vereador? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.